política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Nós estamos falando aqui durante toda a semana sobre o acirrado debate presidencial, na verdade, o acirramento do momento político atual nessa campanha para a presidência da República. E até mesmo as pessoas que não gostam de política estão acompanhando a fervorosidade como os fatos estão acontecendo. Os debates nessa eleição 2014 estão quentes como há muitos anos não estiveram. E ontem, os candidatos Dilma Rousseff e Aécio Neves voltaram a se encontrar, dessa vez, nos estúdios do SBT. E o clima foi pesado, talvez mais até do que o debate que aconteceu na TV Bandeirantes. Quem assistiu o debate, né, pôde perceber a forma truculenta como os candidatos mutuamente se agrediam verbalmente. E isso não diz respeito à postura de um, diz respeito à postura dos dois. As perguntas dos candidatos eram basicamente os mesmos pontos polêmicos que utilizaram no debate da TV Bandeirantes, e agora começaram a passar da conta. Até falei aqui que alguns pontos precisariam ser esclarecidos à população, que todos os assuntos são importantes de serem debatidos. Mas os excessos estão acontecendo e os candidatos estão deixando de discutir o Brasil. É muito parecido com o que acontece com a população brasileira no período da eleição. A gente deixa de discutir a cidade, a gente deixa de discutir o estado, deixa de discutir o país e passa a discutir os apoios, as cores dos partidos, né? Quem está indo beneficiar quem, aqueles que estão mudando de grupo político, os apoios, as presenças, enfim, os conchavos eleitorais. Pouco se discute a realidade, e isso acontece em todo o país. A prova são os debates que estão acontecendo. Agora, apesar dos problemas, dos pontos lamentáveis que existem em toda essa situação, mas existe, evidentemente, um show de democracia na política brasileira. E aí a gente percebe que, de igual para igual, um presidente da República debate com um senador nesse período eleitoral. Não existe disparidade de um para o outro. Existe, sim, uma igualdade de conteúdo. Ontem, o candidato Aécio Neves, inclusive, pegou muito pesado com a presidente Dilma Rousseff. Dilma estava se saindo bem na primeira parte do debate, nas primeiras partes do debate, mas depois ela foi meio que encurralada pelo candidato Aécio. E o clima esquentou. Tanto que no final do debate, a candidata Dilma Rousseff chegou a passar mal nos estúdios do SBT. São retratos de uma eleição muito dura e que com certeza será revelada apenas nas urnas. Não há mais certeza nem pesquisa que possa mostrar nos próximos dias um favoritismo claro para qualquer uma das candidaturas. O confronto é muito quente, muito difícil, e os partidos estão mostrando aquilo que realmente são. Se agridem, falam do passado e pouca coisa prometem em relação ao futuro. Independente do vencedor, o resultado dessa história toda, o Brasil já conhece.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:32, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo aqui Romenick, bom dia Romenick.
Bom dia Ney, bom dia Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Em especial mandar um abraço ao prefeito Edson Vieira, completando 41 anos hoje, né? 23 de vida pública. Mais da metade de sua vida, né, dedicada à política, de principalmente Santa Cruz do Capibaribe. Então, forte abraço e os parabéns de hoje ao prefeito Edson Vieira.
Daqui a pouco nós vamos ter a segunda parte do programa, a hora do debate, sendo apresentada ao vivo, direto da casa, da residência do prefeito. Nós estávamos com esse planejamento para o início da semana, mas como havia essa questão da data do aniversário do prefeito Edson, resolvemos colocar para a mesma data. Então, daqui a pouquinho, o Silvio José, junto com os debatedores do programa, estarão ao vivo, conversando com o prefeito Edson Vieira, e certamente muito assunto vai rolar. Então, você continua ligado conosco. Daqui a pouquinho eu já vou estar acionando, né, o Silvio José, toda a equipe, direto da residência do prefeito Edson Vieira. Nas próximas semanas, nós vamos ter também outros pontos, né, outras residências sendo visitadas. E vem aí também o programa Rádio Debate, também de forma itinerante. Nós vamos estar circulando também com o programa, apresentando de alguns pontos, né, da região também. E eu já chamo a atenção do pessoal da Vila do Pará, né? Se preparem, porque muito em breve nós vamos ter o programa Rádio Debate sendo apresentado direto, ao vivo, lá da Vila do Pará. Vai ser muito bacana, em praça pública, né?
As e pode pessoas... ir que quem vai pagar o café e o almoço é Natália Arruda.
É Natália Arruda, né? Tudo por conta da Natália Arruda, a comida lá. Mas aí se preparem, porque nós vamos estar com toda a equipe direto da Vila do Pará. Vai ser muito bacana mesmo o conteúdo que vai ser gerado lá das ruas, né? Da praça principal da vila. Nos próximos dias, não vou ainda definir a data, mas nos próximos dias teremos também essa programação especial. Então, sempre uma vez por semana, nós vamos ter um programa itinerante, né, em alguns pontos de Santa Cruz do Capibaribe. E hoje é na residência do prefeito Edson Vieira. 8:35. Vamos falar um pouquinho sobre a reunião que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, reunião movimentada, discursos quentes também, fervorosos, como sempre tem acontecido, e muita coisa a se falar, né? Aspectos eleitorais, políticos ainda, mas agora a realidade, né? O dia a dia da Câmara volta à normalidade, e também os trabalhos técnicos, digamos assim, como aprovação de leis, questionamentos sobre emendas suplementares do governo, muita coisa está sendo discutida. Deixa eu trazer aqui o resumo que está publicado já no meu blog sobre a reunião da Câmara. A noite da quinta-feira foi marcada por mais uma rodada dos discursos dos vereadores. Em pauta, vários assuntos, com destaque para as novas denúncias feitas pelos vereadores Vânio Vieira e Ernesto Maia, que focaram como alvo o engavetamento das CPIs dentro da Câmara. Outro ponto foi alvo de algumas discussões, foi o novo pedido de abertura de crédito suplementar, feito pela Prefeitura do município, que no início, para início e finalização de duas obras de grande importância para a juventude e para a economia municipal. Muitos embates pontuais e reafirmação de denúncias anteriores foram colocados pelos vereadores, e também a resposta quanto a algumas polêmicas e acontecimentos durante e após o período do primeiro turno da eleição de 2014. Apenas o título aqui do discurso de cada vereador. O vereador Zé Elias destacou requerimentos para a construção de passagens molhadas em Poço Fundo. Ronaldo Pacas desmentiu os boatos de briga com Edson Vieira e destacou a remarcação para a inauguração do AME Infantil. Nara Leandro rebateu as declarações de Zilda Moraes sobre a polêmica de bastidores na eleição. Fernando Aragão fez críticas ao novo pedido de crédito suplementar pela Prefeitura Municipal. Luciano Bezerra destacou o requerimento que solicita audiência pública para a discussão da mobilidade urbana. Júnior Gomes destacou ações realizadas pela Câmara durante a sua gestão como presidente da Casa de Lei. Zezinho Buxim destacou a repercussão da troca de acusações entre Ernesto Maia e José Augusto Maia, aquele embate que aconteceu aqui na Rádio Polo. O vereador Clemerson Pipoca destacou o projeto que torna a Orquestra Sanfônica de Oito Baixos um patrimônio imaterial. Afrânio Marques destacou a vitória da chapa de continuidade no Moda Center e ampliação dos discursos da LDO, sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O vereador Carlinhos da Coab destacou a continuidade de problemas na Casa de Apoio do Recife. Ernesto Maia denunciou excesso de gastos em estruturas usadas para a realização de eventos públicos. Dida Dinan fez críticas a Dimas Dantas pela iniciativa de criar o gabinete da vice-prefeitura. Vânio Vieira revelou que entregou novas gravações ao Ministério Público e que atestam manobra para engavetar CPIs na Câmara de Vereadores. Elinho Aragão destacou a necessidade de implantação do Distrito Industrial em Santa Cruz do Capibaribe. Galego de Mourinha enfatizou problemas com muriçocas em Santa Cruz. E Zé Minhoca fez duras críticas ao PT e rebateu críticas de Ernesto Maia quanto ao funcionamento do portal da transparência da prefeitura. O vereador Diomedes foi o último a discursar e falou sobre sua defesa aos governos petistas. Falou também sobre problemas nas bancadas, das bancas com o novo calçadão. 8:38, então o detalhamento de cada discurso já está publicado no meu blog. Vou menir uma questão à parte, foi também um embate que houve após os discursos, né? Entre o vereador, o presidente da Câmara, Júnior Gomes, e o vereador Vânio Vieira.
Nem antes até mesmo de ir para esse ponto, só destacar aí dois discursos de interessante e de vereadores que estão preocupados com o desenvolvimento de Santa Cruz do Capibaribe. Primeiro, o destaque que eu dou é do vereador Elinho Aragão, com a preocupação do Distrito Industrial, pois vira e mexe, entra governo, sai governo, parece que o tema fica um pouco que esquecido. Apesar de confiar na competência do secretário Bruno Bezerra, né? Mas eu acho que esse tema tem que ser mais ampliado, e o vereador Elinho levou até empresas que estão montando em outras cidades, que queriam montar suas empresas em Santa Cruz do Capibaribe, mas por falta de um distrito industrial, não foi colocado. Então, destacar esse discurso do Elinho. Outro destaque é o do Pipoca, com a preocupação de tombamentos de patrimônio público históricos de Santa Cruz do Capibaribe. Até como historiador, dá um conselho ao vereador Pipoca, né? O vereador Ernesto Maia, na gestão passada, ele encaminhou um requerimento para o prefeito, para a prefeitura municipal, na qual tinha o prefeito indo parar, solicitando que se fosse criado o Conselho de Patrimônio Histórico Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Pois aí teria um órgão que iria fiscalizar e acompanhar essa questão de tombamento, restauração, entre outros aspectos. O prefeito mandou, foi aprovado o projeto na gestão passada, então é necessário também que, além dessa preocupação do Pipoca, que ele solicite do prefeito Edson Vieira, já que é um vereador aliado ao prefeito da Casa de Situação, para que esse conselho seja colocado em prática, para que Santa Cruz tenha um órgão de fato que venha a fiscalizar e trabalhar em prol do patrimônio histórico de Santa Cruz do Capibaribe. E aí a gente vai para os embates, né? O vereador Ernesto Maia trouxe mais uma denúncia, né? Ele até está cumprindo a promessa que fez semana passada, onde abordou que já que a população não quis ele como deputado, então, e sim como vereador de oposição, ele iria estar dando seguimento às denúncias, né? E a fiscalização ao governo municipal. E aí traz mais uma vez uma mesma empresa que ele já tinha denunciado por outras vezes, que é a questão de equipamentos de eventos, né? Tá aí mais a empresa mais uma vez envolvida, segundo Ernesto Maia, em questões de envolvimento em eventos, e segundo ele fez um levantamento com pessoas que conhece de eventos, e essa empresa estaria, segundo o vereador Ernesto Maia, supostamente superfaturando esse material, né? Ele até fez um levantamento que era mais de 1 milhão que a empresa estava cobrando, e que esses materiais não chegavam a 600 mil. Então, mais uma denúncia do vereador Ernesto Maia, resta ao mesmo provar, né, já que ele disse que foi em busca das licitações. Mas o embate principal ficou por Vânio Vieira e Júnior Gomes, né? O Vânio Vieira trouxe a questão que tinha entregue a gravação das manobras para o engavetamento de CPIs ao Ministério Público, disse que em breve a promotoria estaria intimando os vereadores de situação para dar explicações sobre essa situação dessa manobra. Isso foi um relato do vereador Vânio Vieira, que fez um discurso diferente, levou um talão de cheque, perguntou a Júnior Gomes quanto ele estava devendo para fazer o talão de cheque, fez um protesto com seu título de eleitor dizendo que tinha um voto que era o dele, né, assim como todos os outros que ali estavam na Câmara, né, e em resposta Júnior Gomes ao vereador Vânio Vieira, ele disse que o vereador Vânio Vieira em outras palavras, né, não poderia estar arrotando tanta honestidade e ética assim. Por quê? Segundo Júnior Gomes, é aí onde a gente começa a ver os bastidores podres de nossa política. Nem sempre tudo que estão se dizendo, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, mas o relato desses bastidores é o que está envergonhando cada vez mais Santa Cruz. Segundo Júnior, o Vânio teria, quando recebeu seu primeiro cheque de vereador, teria procurado o Júnior Gomes para perguntar se o valor de um salário de vereador era aquele mesmo. E, segundo o Júnior Gomes, perguntou se não teria um por fora. E aí esse ar de um por fora de Júnior Gomes foi o que colocou uma interrogação na cabeça de todos lá na Câmara. O vereador Vânio Vieira de imediato respondeu Júnior Gomes dizendo que para que o presidente falar dele teria que lavar a boca com desinfetante. Então, após briga Maia com Maia, a gente vê o lado podre mesmo dos bastidores políticos de Santa Cruz. A gravação de Vânio vendo as manobras para impedir uma CPI. A gente observa denúncias de acordo e de cobranças de 400 mil do deputado federal Silvio Costa. A gente vê denúncias de Ernesto em supostos acordos entre políticos, né, da nossa região. E agora a gente vê aí um bate-boca de bastidores de Vânio e Júnior, que segundo Vânio também disse que Júnior estava ali como presidente por imposição do prefeito, pois se fosse pelos vereadores o presidente da casa não seria Júnior Gomes, mas sim foi uma imposição do prefeito Edson Vieira. Segundo o Vânio Vieira, a maioria dos vereadores não queria o nome de Júnior como presidente da Câmara, e disse mais principalmente aos vereadores que querem, os vereadores de situação que estão almejando o cargo de presidente da Câmara, e disse que o presidente seria quem o prefeito quisesse e não quem os vereadores quisesse, ou seja, que os momentos eram de imposição, né? A escolha era de imposição e de goela abaixo do prefeito Edson Vieira.
8:45, né? Mais discussões sobre o que aconteceu na presidência da Câmara, logo mais, segunda parte do programa. Recebemos agora a ligação do vereador Vânio Vieira, né? Tá na linha. Vereador, bom dia. Vereador Vânio Vieira, bom dia.
Bom dia, Ney.
Pronto, agora sim.
Tá baixo o retorno.
Certo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você. Nós falávamos aqui sobre os bastidores, o que aconteceu, na verdade, ontem na Câmara, não é isso?
Bem, ontem, queria primeiro bom dia a você, nosso amigo Romenick, a todos os ouvintes do programa Rádio Debate aqui de Santa Cruz do Capibaribe e de toda a região. Dizendo que o presidente ontem, o presidente da casa, como sempre vem acontecendo aqui pelas ruas, ele levando a mentira a todo Santa Cruz do Capibaribe, porque hoje aqui eu posso chegar aqui e dizer que o presidente da Câmara de Santa Cruz do Capibaribe é um mentiroso. É um mentiroso. As acusações, né, que ele fez lá ontem na Câmara, se aproveitando da presidência da Câmara, que acha que manda em tudo naquela Câmara, que é o dono de tudo ali, o presidente da Câmara, de chegar e fazer essas acusações. Lá, onde se foi conversar nos corredores, tem câmera, tem gravador de áudio, tem tudo isso aí. Por que ele não pega essas gravações aí, refaz e coloca para que toda a cidade veja e observe o que foi que aconteceu? Para vir faltar com a verdade, dizer que tem funcionário que viu essa conversa, que eu tratar a respeito dessas coisas, insinuando como que se eu queria me aproveitar de alguma coisa da Câmara de Vereadores, e dizer que na conversa, quando ele me passou o cheque, o primeiro cheque que eu recebi da Câmara, no valor do meu salário, que eu perguntei a ele se só era aquele valor por conta do desconto, como eu nunca recebi salário, porque sempre fui comerciante, nunca trabalhei, nunca recebi salário, pelo o tamanho do desconto, pelo salário, desconto do imposto de renda e do INSS, que é descontado, perguntei a ele se era aquele valor e perguntei a ele o que era que tinha por fora a respeito da questão de combustível que a gente tem por fora, que é um valor de R$700 todo. Vereador recebe lá da Câmara, que é R$700, tem o telefone também que a gente tem, que é pago pela Câmara, tudo isso é por fora do salário, que até eu nem sei quanto é que ele paga do salário. Agora que o presidente insinuando, achando como que se colocaria funcionário da Câmara, qualquer um deles, que eu não acredito que nenhum vai fazer isso, ou que tem algum que seja mandado por ele para chegar para fazer isso. Agora que estão na rua usando isso, usando mentira contra mim, contra a minha pessoa, inclusive até do vereador Ronaldo Paca, agora pelo posicionamento dele ter apoiado outro candidato a não ser o dele, mandado por eles lá, Já também já está acontecendo isso, eles estão na rua andando, faltando com a verdade contra ele, acusando ele de coisa que na realidade nunca fez e que Ronaldo não é dessas coisas. Isso é a prática que eles fazem aqui, porque não tem como se defender da denúncia que foi feita. Inclusive até vocês citaram aí da questão da promotora, do Ministério Público que foi repassado. Lá, quando eu fui ouvido, ela já tinha muitas informações a respeito daquela questão da manobra, da CPI dos eventos públicos, que ela já estava trabalhando, inclusive nessa questão. No meu depoimento, pelo caso da KMC, quando a gente foi discutindo tudo isso do que foi que aconteceu, eu passei para ela o que aconteceu na realidade dentro daquelas reuniões, inclusive de uma reunião anterior que teve para tratar do caso da KMC. Também foi discutido, e que eu apresentei também a gravação daquela manobra, e que vai passar para ela, que a reunião que teve, no caso da KMC, essa gravação é o modelo das reuniões que se passa lá dentro da prefeitura. A KMC foi justamente, praticamente quase que a mesma coisa, o que se passou lá dentro. Aí foi onde ela disse que esse caso da CPI dos eventos, ela já ia conceder, que eu passei para ela, ela ia instalar um novo inquérito para que fosse também investigado tudo aquilo ali, que muitos deles, e agradeço todos pelo que ela me falou, serão ouvidos para que preste seus esclarecimentos, que até vai ficar complicado para eles, porque tem essa gravação, tem a da votação do dia da reunião, que teve essa votação dessa manobra, tudo isso aí. Eu quero ver o que é que eles vão dizer, ou se o presidente da casa vai dizer que a promotora está mentindo, ou que isso aí que ela está falando, ela vai estar faltando com a verdade. Que ideia de costume dele de fazer isso? Onde a gente tem aqui essa promotora, a nossa promotora, que é a doutora Bianca, que é competentíssima, está fazendo um maravilhoso trabalho aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e está de parabéns por isso. A gente vai ver o que é que vai acontecer, mas que com certeza eles vão ver que aqui na cidade tem justiça também, e que tem pessoas sérias aqui, que eles não podem fazer tudo que eles querem aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Agora, vereador, voltando um pouquinho à questão do que o vereador Júnior Gomes falou, né, da conversa que o senhor teria perguntado se teria alguma coisa por fora. Pelo que eu entendi, o senhor realmente houve a conversa, né? O vereador pode ter usado isso contra o senhor, mas o senhor está falando aí que se referiu a combustíveis e tal, essas coisas.
Justamente.
Mas a conversa mesmo existiu, né?
Quando eu recebi, como eu falei, que para receber o cheque, que assinar a assinatura que tinha o CD, aí quando eles me entregaram o cheque na tesouraria, eu disse, não, tá faltando o presidente assinar. Eu levei lá e pedi para que ele assinasse. Inclusive até ele assinou, aí foi onde eu perguntei isso aí. O valor é esse aqui mesmo, ele disse, porque até no caso é 8 mil. Nessa época era até descontado R$1.700, que é do imposto de renda e do INSS, que é descontado. Tudo isso que dá esse desconto. Aí, foi isso aí que eu perguntei ao presidente, e perguntei o que era que tinha mais por fora na Câmara, que, como meu primeiro mandato, também não sabia de nada. Eu que lá, até quando fui eleito, antes que a gente assumisse, eu não sabia nem quanto era o salário que era pago ao vereador, entendeu?
Tá certo, então. Romenic tem uma pergunta aqui? Só um minutinho, velho.
Rapidinho, Vânio, bom dia. Você relatou também, Vânio, ontem, que a presidência de Júnior teria sido uma imposição do prefeito e que alguns vereadores de situação não concordariam com o nome. Você poderia relatar como foi essa imposição?
Veja bem, a gente teve. Isso foi antes que a gente assumisse. No escritório de S, que era ali até onde era antigo, dormitório de Santa Rita, que eu esqueci o nome. Do lado do escritório. Aí a gente foi convocado todos, que a gente até entrou na sala de um por um para falar com ele, que foi um dia ali onde ele pediu que votasse em Júnior Gomes, e que nesse momento muitos que entraram ali saíram de cara feia, não gostaram, acharam ruim, até fora disso aí me disseram que dessa forma não estava correto, não era para fazer isso, era para deixar a gente decidir. E tudo isso, quando chegar na reunião, se for para decidir isso, então quem não gostar, então vai ter que colocar sua imposição e dizer porque não quer. Que isso aí não era para acontecer dessa forma, era para a gente participar de uma coisa democrática, que a gente decidisse quem seria que ia ficar à frente desses trabalhos. Até porque, se deixasse para decidir, eu acredito que a grande maioria não ia querer o presidente da Câmara, porque que é hoje, que é o Júnior Gomes, porque sabe, já sabia da conduta da forma que ele trabalha, já trabalhava e fazia dentro da política, para tomar conta da Câmara de Vereadores e fazer o que a gente está vendo hoje que acontece. onde não respeita nem sequer os parlamentares. Dentro dessa conversa em que aconteceu no escritório, foi onde ele pediu para votar de uma forma exigindo para votar. E nessa segunda reunião, eu fui que me impus e disse que não votaria no presidente da Câmara por conta da conduta dele, que não votaria de forma alguma. E dentro desse acordo e me colocar na mesa diretora, já através disso aí, porque de qualquer forma na mesa diretora ele precisa da minha assinatura. Se eu não estivesse lá, estivesse na bancada, eu seria muito mais prejudicado. Mas que nenhum teve coragem de chegar lá e se impor e dizer que não aceitaria ele como presidente e que deixasse para a gente decidir. Mas só tem eu para discutir isso, para entrar nessa briga e não aceitar que coloque para a gente tudo de igual abaixo e forçado e aposto. Nenhum teve coragem de fazer isso. Você vê, Ronaldo hoje, por conta dessa posição, está sendo excluído, eles estão colocando ele para fora, justamente por isso. Não sei que medo é que eles têm. Porque se o poder legislativo aqui em Santa Cruz não tivesse medo e fosse investigar e fosse trabalhar da forma correta, eu digo a você, sem dúvida alguma, a tudo de Santa Cruz, que a coisa seria outra aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Tá certo então, vereador Vânio Vieira, muito obrigado, viu, pela sua participação, seus esclarecimentos aqui no programa.
Pronto, estou à disposição para qualquer coisa, só me procurar, pode me ligar, que eu estou aqui para esclarecer tudo e qualquer fato que aconteça aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a toda a população e a vocês. E meu muito obrigado pelo espaço. Bom dia a todos.
9:02, ouvimos então o vereador Vânio Vieira participando conosco por telefone. Na outra linha agora, com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Só queria que aumentasse meu retorno, que eu estou lhe ouvindo muito mal.
Tá certo. Deixa eu aumentar aqui mais. É, Inaldo, o PR determinou, né, pelo menos é o que se tem de informação, a saída do comando de Inocêncio Oliveira, que ele decidiu apoiar a campanha de Aécio, não é isso?
Olha, Ney, no primeiro turno da eleição presidencial, o PR liberou, o PR fez aliança com o PT para apoiar a presidente Dilma, mas liberou os diretórios estaduais para fazerem as alianças do seu interesse. E por que em Minas é uma situação, em São Paulo é outra, no Rio Grande do Sul é outra, enfim. E aqui em Pernambuco, o PR fazia parte da Frente Popular, fazia não faz, apoiou Eduardo Campos no primeiro momento e Marina Silva no segundo. Só que, neste segundo turno, o partido resolveu cobrar fidelidade partidária dos seus membros. E aí, Inocêncio Oliveira foi avisado previamente de que deveria apoiar a candidatura do senador Aécio Neves. Só que na terça-feira, como quase que uma afronta à direção nacional, Inocêncio Oliveira promoveu um ato aqui na sede do partido de apoio à candidatura do senador Aécio Neves. E aí isso não foi bem recebido pela direção nacional, especialmente pelo presidente, que é o senador Alfredo Nascimento, lá do estado do Amazonas. E ontem, Inocêncio foi avisado por meio de sua assessoria, sequer avisaram a Inocêncio Oliveira que ele estava sendo destituído. Comunicaram ao gabinete dele em Brasília que ele não era mais o presidente do partido e que o comando, a partir daquele momento, seria do deputado federal reeleito Anderson Ferreira, que é filho do ex-deputado estadual Manuel Ferreira. Então, Inocêncio perdeu o comando. Daqui a pouco, inclusive, vai haver um ato de desagravo a Inocêncio. Os deputados estaduais, Henrique Queiroz, Alberto Feitosa, Rogério Leão e mais o deputado eleito Sebastião Oliveira, vamos fazer um ato de desagravo a ele daqui a pouco, às 11:30, mas é só o desagravo mesmo. O PR, não só aqui, mas no Brasil todo, é um partido cartorial, né? Que isso é uma regra vigente hoje no Brasil. Eles montam apenas comissões provisórias para ser mais fácil a destituição, e foi o que aconteceu. Ele perdeu o comando, mas acredito, Ney, que não deva mexer muito com a alma dele, porque está encerrando a sua carreira política, já não disputou a reeleição agora. Diz que já tinha cumprido a missão dele e tal, ia para casa, enfim. Inclusive um filme que a gente já tinha visto com o prefeito de Caruaru, José Queiroz, né?
Inclusive, Inaldo, no seu blog você coloca justamente um termo sobre esse jogo bruto da política, né? Que faz com que nos estados a ordem precisa ser seguida com aquilo que é determinado lá em cima.
Olha, Ney, os partidos quase todos são assim. O PSB é assim, o PFL, o DEM é assim, o PTB é assim. Então, porque os partidos hoje no Brasil não tem mais diretórios, aquela coisa formal que a gente via no passado. Agora, os partidos têm verdadeiros proprietários. Então, por exemplo, o Carlos Lupe é o dono do PDT, Roberto Jefferson foi dono do PTB enquanto esteve até o momento em que foi preso no processo do Mensalão. Aquele deputado, ex-deputado de São Paulo, Luiz Paulo Pena, é o dono do PV, e assim por diante. Eduardo Campos era o dono do PSB, e que agora passou para as mãos do Carlos Siqueira. E esses partidos, quando decidem as coisas lá na cúpula, os estados têm que obedecer. Se não obedecerem, eles fazem imediatamente a destituição, como inclusive aconteceu aqui recentemente com o deputado, ou com o prefeito Caruso, José Queiroz, né? Se negou a apoiar a candidatura do senador Armando Monteiro e foi imediatamente afastado pelo presidente Carlos Lupe, que assumiu ele próprio, Lupe, a presidência do PDT de Pernambuco. Hoje, oficialmente, o presidente do PDT de Pernambuco é o Lupe. Ele afastou José Queiroz e transferiu para ele a responsabilidade da presidência do partido aqui em Pernambuco. Então, o Inocêncio foi mais uma vítima desse processo, mas não será a última. Outras virão desde que ousem desobedecer a orientação dos donos do partido em nível nacional.
Realmente, o partido tem dono, né?
Exatamente. No Brasil é assim, partido tem dono.
Inaldo, muito obrigado, viu, pela participação e ótimo final de semana.
Bom dia, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
9:08, ouvimos então o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua o programa, daqui a pouquinho, já em definitivo, direto da residência do prefeito Edson Vieira, toda a equipe da Hora do Debate, o quadro dentro do Rádio Debate, estarão lá daqui a pouquinho. Rádio Debate, Romenick. Vai participar lá da segunda parte também?
Vou levar as pilhas do micro. Tô brincando. As baterias. Não, tá, vou dar um pulinho lá, né? Cumprimentar os colegas. Até porque tô pensando em viajar. Daqui a pouquinho eu tenho que resolver as coisas para pegar a estrada. Então, mais uma vez, parabenizar aí o prefeito Edson Vieira, né? Historicamente, no início de sua carreira, há 23 anos atrás, o Edinho de Zinha, que hoje, quando o pessoal vê Zinha, sabe, diz que é o pai do prefeito. Então, inverteu, ele conseguiu esse destaque, esse nome aí. Então, um forte abraço ao prefeito Edson Vieira, parabéns por mais um ano de vida e que Deus ilumine ele nessa, principalmente nessa questão, porque aí não seria apenas bom para Edson, mas muito mais melhor para Santa Cruz do Capibaribe.
9:18, vamos agora já em conexão com o nosso link. Eu converso agora com o prefeito Edson Vieira. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Ney. Bom dia, Romenick. Obrigado aí pelas palavras e agradecer a todos que estão ligando nesse dia, né? Para mim, um dia importante, né? O dia do aniversário, que a gente tem a felicidade de comemorar com os amigos, de receber os cumprimentos de tanto do povo de Santa Cruz como de vários amigos de outras cidades do estado de Pernambuco, inclusive do nosso governador Paulo Câmara, e agradecer aqui Silvio, Ralph, Leone, Natálio, Eusébio, enfim, a todos que estão aqui. A gente fica feliz em participar do programa e, como bem disse Silvio, foi Silvio que disse, né, um café da manhã aqui para que a gente possa conversar e dialogar com a população de Santa Cruz e Capibaribe.
Vai ter, inclusive, prefeito, algumas comemorações, né, relacionadas ao seu aniversário e também ao resultado dessas eleições para o seu grupo, não é isso? Hoje.
Exatamente. A gente tem a felicidade de, hoje, além de ter idade nova, a gente também fazer a festa de comemoração pelo pleito eleitoral de 5 de outubro, onde, com muita alegria, com muita satisfação, a gente tem uma postura e aposta no que a gente está fazendo do que a gente acredita que está dando certo. Os números estão aí, nós temos várias avaliações, e que a gente tem a felicidade de convidar todo o povo para as 8 horas, né? 7 horas, 8 horas, na Avenida Padre Zuzinha, 8 horas, 8 e pouca, a gente está lá comemorando nosso aniversário e agradecendo a extraordinária votação que tivemos, tanto para governador, para senador, para presidente, como para os nossos deputados e senadores em Santa Cruz do Capuari. Me sinto, não só a mim, mas todo o nosso grupo, isso foi uma resposta positiva ao que nós estamos fazendo por Santa Cruz do Capuari. E a população entendeu, não é fácil, a gente chega numa campanha e tem dar 13 mil votos a um deputado do Estado Federal, como é no caso de Bruno Araújo, a gente fica muito feliz, e ao mesmo tempo de Hugo ter sido majoritário em nossa cidade.
Prefeito, aproveitando um pouquinho nessa, essa conexão, e antes de começar aí a segunda parte do programa, né, eu vou lhe pedir, até lhe dar a oportunidade de o senhor falar sobre o andamento das reuniões da Câmara. Ontem algumas polêmicas foram discutidas, a oposição insiste na tese, na questão da necessidade de abertura de CPI na Câmara. Como é que o senhor está acompanhando isso?
Eu estou acompanhando com muita tranquilidade, né? A oposição está no seu papel de querer cada vez mais querer desgastar um governo. Mas um governo que faz. Um governo que tem mais de 90 ruas pavimentadas, um governo que tem ações básicas de saneamento em Santa Cruz de Capibaribe, um governo que a gente tem procura, quando eu falo estão do saneamento de Santa Cruz de Capibaribe, a gente tem a felicidade de dizer que já fez quase 15 mil metros de saneamento em Santa Cruz de Capibaribe, de ruas que eram gargalo em Santa Cruz, a gente está resolvendo, de ter a felicidade de ter uma saúde bem melhor, e a gente tem um levantamento do que está acontecendo agora. Eu acredito que a oposição de Santa Cruz de Capibaribe não entendeu ainda o resultado das urnas. Não entenderam em 2012 e aí está do mesmo jeito em 2014. Haja visto, eu digo isso, um exemplo, o vereador Ernesto Maia, que falou ontem, não é? O vereador, para encobrir o seu fracasso eleitoral, fica nessa questão de Santa Cruz de Capibaribe, na questão do governo municipal. Ele fala e a gente trabalha. Ele procura distorcer os fatos, a gente continua trabalhando. E aí a gente vai ter a oportunidade de outros fatores, o vereador Ernesto Maia tentar explicar à população, visita que ele fez a pessoas, como foi a campanha dele eleitoral, como foi os arranjos eleitorais que ele teve, algumas visitas, algumas conversas, e aí a gente tem o como, no mais adiante, a gente um pouco explicar à população de Santa Cruz do Capibaribe. Mas acredito que não recebeu, ainda não entendeu o resultado das urnas, porque o resultado das urnas comprovadamente aprovou a nossa gestão, aprovou e entendeu o pedido do prefeito e dos seus candidatos aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Agora, prefeito, independente dessas questões eleitorais, o senhor não acha que realmente seria importante que a Câmara fizesse o seu papel de investigar, de cumprir com essa parte que é constitucional dos vereadores?
A parte constitucional, ela está sendo feita. Teve um requerimento que não foi aprovado, mas ao mesmo tempo, o Ministério Público não está fazendo a sua parte. O Ministério Público, de uma maneira ou de outra, vai dar ampla defesa, seja ao governo, seja a quem fez a denúncia. O Ministério Público está vindo aí. Se o Ministério Público entender que a Prefeitura vai ter que se explicar, nós vamos. Agora, conscientemente, nós temos uma tranquilidade. E essa semana eu estava até falando isso. Ora, qual foi o dano ao erário público? Eu quero que me mostre, até hoje, qual foi um dano que teve nessa questão que se fala da KMC, que se fala nessa questão. Todos os carros que estão contratados, rodaram, prestaram serviço. Não tem um preço fora de mercado aqui dentro de Santa Cruz de Capibaribe na época. Agora, estranhamente, e não se justifica, mas estranhamente, uma atitude que o vereador poderia ter tido há muito tempo em governo passado, não teve. É estranho essa posição que tem de alguns membros que não quiseram nunca e não tiveram. Engavetamento de prestação de contas, quando foi na época do então candidato para assumir Zé Augusto Maia. Quem não lembra o que foi a manobra que vereadores fizeram na época, o senhor Fernando era o presidente da Câmara? Várias e várias manobras. E hoje se passa como paladino da moralidade. Em quê? Qual é esse sentido? Porque o passado condena. Não é? Então, mas sobre isso, Ney, tranquilo, sobre isso, o esclarecimento que tem de haver, a gente está prestando, e digo de antemão, qual o prejuízo que se teve diante do município de Santa Cruz de Capibaribe, que poderiam dizer ou apontar? Nenhum. Então, a gente vê, e aí é bom que até isso traz à tona também a prestação de contas do deputado Zé Augusto Maia, enquanto deputado estadual, enquanto uma firma lá de escada. Então, eu quero ver qual é o peso e qual é a medida que se tem, deputado federal, senhor José Augusto Maia, que respeito como político, como parlamentar, tenho as nossas divergências profundas políticas, não é? E a gente tem essa oportunidade de debater. E aí diz ele, uma vez eu vi, só para mudar, não é mudar o assunto, ficar no mesmo, mas eu estou me lembrando, o deputado Zé Augusto disse que queria uma negra, não é? Falou no programa, é engraçado. A primeira oportunidade que eu tive de ir teto a teto com ele, ele perdeu as eleições para mim. Disputei uma em 98 com três candidatos, Augustinho Rufino, Zé Augusto Maia e fui eu candidato, não é? Para deputado federal, eu estadual, ele federal não é, porque é diferente. Quando a gente teve a oportunidade de disputar frente a frente, a gente teve a graça e a bênção do povo de Santa Cruz de Capibaribe de nos dar, de ser vitorioso. E aí, ele que procure se viabilizar com o seu grupo, que será o maior prazer a gente enfrentar e a gente comparar os governos dele de 12 anos, que eu coloco na conta também o governo de Toninho do Pará com o dele, e a gente comparar com o da gente em 4 anos.
Prefeito, muito obrigado pela participação também nessa primeira parte do programa, né? Daqui a pouco, evidentemente, vamos falar também sobre algumas ações do governo. Tem a AME Infantil que vai ser inaugurada em breve, né?
Exato. A gente, inclusive, eu aproveito a audiência do programa e aqui, o Romenique já chegou aqui, viu, Ney? Romenique,
rapidinho, né?
Já tá aqui.
Ele não tomou
então,
café da manhã.
A gente aproveita a oportunidade, a gente iria inaugurar no dia 12, né? Mas como teve a festa Nossa Senhora Aparecida, e aí a gente iria fazer uma festividade também para as crianças na localidade que iria ser, que vai ser a AME Criança, e aí o padre, e a gente entrou em um acordo com a igreja, porque ia ser à tarde e ia ter a procissão. Então, com uma semana antes, a gente pediu, disse que o pessoal desacelerasse um pouco, que a gente vai deixar passar o segundo turno agora, que vai ser no próximo domingo, domingo a 8, para a gente marcar a data da entrega da AME Infantil para as crianças, que vai se chamar AME Dr. Adilson Bezerra, que era um grande pediatra, e que a gente tem a felicidade de colocar o nome daquela AME, Dr. Adilson Bezerra.
Tá certo, prefeito, muito obrigado pela participação. O senhor aguarda aí um pouquinho que a gente já aciona em definitiva a nossa transmissão. Grande abraço.
Um abraço e bom dia.
9:27, em alguns instantes eu já passo a transmissão para o Silvio José. Recebemos agora a ligação do vereador Ernesto Maia. Eu vou colocar também, acho que algum esclarecimento em relação ao que foi dito pelo prefeito à reunião da Câmara de ontem. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Estranho a posição do prefeito, que durante um bom tempo era comum voz corrente entre os membros da Câmara de Vereadores, que não aprovariam o CPI para não dar palanque eleitoral ao vereador Ernesto Maia. E agora, nós já tivemos as eleições, já tivemos os resultados, e por conta de pedidos de esclarecimentos, a gente vê o prefeito nervoso, mesmo no dia do aniversário, mesmo ele dizendo da grande vitória que teve em Santa Cruz do Capibaribe, mas que não presta os esclarecimentos. Ontem, ficamos sabendo, né, numa denúncia ligada à questão da CPI dos eventos, que segundo as gravações de Ivan Vieira, foi feita aquela manobra para evitar a CPI, foi descoberto que a firma que ganhou a licitação de eventos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, só para sonorização, geradores, banheiros e iluminação, foi feita uma licitação da Prefeitura Municipal de mais de 3 milhões de reais. Então, esses esclarecimentos, esses pedidos de esclarecimentos foram colocados ontem na Câmara de Vereadores, e a gente sente que, em vez do prefeito se defender, porque o certo é dizer, não, olha, nós fizemos a licitação porque de fato usamos esses materiais, durante o ano aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Mas a gente sabe que é muito difícil a prefeitura justificar um valor desse tamanho. Talvez por isso é que apareça denúncias de pagamento de aniversário de esposa. Hoje vamos ter mais uma festa de aniversário do prefeito. Por isso é que se dá esse tipo de denúncia e a prefeitura não explica e não convence e tem que fazer manobras na Câmara de Vereadores para não ser investigada. Prefeito, desça do pedestal e esclareça a população de Santa Cruz do Capibaribe essa licitação e por que o senhor não deixou que fosse feita a CPI dos eventos lá na Câmara de Vereadores.
Vereador, a oposição pretende também entrar na justiça para tentar viabilizar essa segunda CPI, já que a primeira ficou na questão judicial ainda, né?
É. Conversamos com a doutora Bianca, que é a promotora aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Ela vem dando um suporte fantástico à oposição de Santa Cruz do Capibaribe, nos garantindo, inclusive, respostas que normalmente a prefeitura não dá. Essa semana mesmo, o vereador Carlinhos da Coab tinha pedido a relação dos contemplados com boxes e bancas lá no calçadão e a prefeitura não estava entregando, mas depois que o Ministério Público entrou no caso, foi entregue a relação ao vereador Carlinhos da Coab. Vamos, acreditamos que vamos, inclusive conversamos muito com ela em relação à manobra que foi feita lá na Câmara dos Vereadores. O próprio vereador Vani Vieira ontem na Câmara relatou o que está acontecendo em relação a este caso, né, inclusive dizendo que poderão ter consequências graves para os vereadores envolvidos nessa manobra. Ontem o vereador Vani Vieira falou sobre isso lá na Câmara de Vereadores e acreditamos, né, que agora, com a efetiva participação do Ministério Público, muita coisa vai ser esclarecida pela Prefeitura Municipal. Você, às vezes, tenta dizer que está em um pedestal, mas o prefeito que conta tanta vantagem, é bom lembrar que em todas as cidades ao redor de Santa Cruz do Capibaribe, o governador Paulo Câmara ganhou a eleição de Armando Monteiro. E aqui, onde o prefeito diz que é bem avaliado, tanto Dilma ganhou de Marina, como Armando Monteiro ganhou de Paulo Câmara, mostrando que os candidatos do prefeito não estavam tão bem avaliados assim.
Tá certo então, vereador Ernesto, muito obrigado pela participação, bom dia.
Bom dia, um abraço a todos.
9:32, ouvimos então a oposição, né? Enfim, os dois lados da questão. Vamos agora, em definitivo, à residência do prefeito Edson Vieira. Silvio José, é com você.
A hora do debate, a hora do debate. Pois é, essa vinhetinha nova, né? 1900 e antigamente. Pois é, definitivo aqui na residência do prefeito Edson Vieira. A partir de agora.
Tá sem retorno.
Tá falando comigo, é?
Isso. Não,
fala, Ney.
É dizer que a vinheta foi intencional também, né?
Foi intencional?
Isso.
Sim. E.
Ô, Silvio.
Não, só isso.
Silvio, só isso.
Você percebeu que Ney tá forçando a barra pra ficar com a gente?
Forçando a barra.
Não,
é,
não.
É,
eu vou.
Ô,
Ney, vem. Eu espero que vocês deixem alguma coisa pra mim.
Ó,
Ralph não pode falar hoje, não, porque Dilma Rousseff passou mal ontem, né? Então ele precisa, evidentemente, tomar as medidas cabíveis pra poder resolver o problema.
Eu só queria só complementar o que o vereador Ernesto Maia falou aí. Falar, Ernesto Maia, de voto você não pode falar. O senhor foi desmoralizado politicamente agora nessa eleição e não deu palanque. Não é isso? Então, o senhor é a única pessoa que não pode falar de coerência, de voto. O senhor sabe a campanha que foi feita e está aproveitando essa grande audiência para ver se ele retoma a ter um pouco de credibilidade. Campanha que fez para Luciano Bivar aqui, não teve 2.000 votos aqui em Santa Cruz, né? Apoiado pela grande liderança do vereador Ernesto Maia e os seus vereadores na época, e é como ele gosta de distorcer, ele não aprendeu ainda com as urnas o resultado. Diz que tem uma licitação de tanto valor. Ora, é uma licitação que tem um valor que não significa, e todo mundo sabe disso, que é gasto esse valor. Se faz uma previsão, se faz uma estimativa e se lança um pregão. Agora ele procura de toda maneira querer distorcer esses fatos. a todo instante fica procurando. Não, eu vou no Ministério Público, eu vou em outro local. Bom, a gente está tranquilo, tô aí, o que chega para responder, a gente responde. A gente, quando digo a Prefeitura, é de Santa Cruz de Capibaribe. Agora, falar de administrativamente, ele não pode falar. Ele não pode, ele sabe por que não pode falar. Falar de coerência, também não pode. Agora, está querendo ter um embate. E a gente não vai entrar nessa, né? Eu acho que você tem que cuidar de resolver a questão do seu sangue, se é puro ou não, não é? Que foi colocado, não foi por mim, foi pelo seu tio. Você tem que colocar isso aí, que ficou. E eu acredito até que você é uma pessoa puro sangue. Eu digo de coração, acredito que você é uma pessoa boa, é uma pessoa, né, que tem uma linha a seguir, que foi infelizmente pisoteado. Não foi por mim, foi por seu tio e pela aquelas pessoas que você tanto acreditou e que você está querendo reverter isso em cima do prefeito, da administração pública. Reflita o resultado das urnas, reflita a sua votação em Santa Cruz, reflita com a maneira como você está fazendo política, para que as pessoas comecem a entender, porque basta ver como o povo nos recebia em casa e como estava recebendo você. Então a gente está feliz, estou muito feliz pelo meu aniversário, agradeço os seus parabéns por você ter mandado para mim, agradeço aí os seus parabéns, como das suas pessoas que estão nos acompanhando no dia de hoje.
Bom, agora 9:36, ouviu o bom dia aqui dos companheiros belíssimos aqui, né? Dessa bancada, né? O bom dia aqui do Zebinha. Zebinha, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos presentes aqui na casa do prefeito, a todos os ouvintes em casa. Mandar um abraço especial pro pessoal.
Trouxe a lista do Pará?
Rapaz, a do Pará.
Perdeu mesmo.
Eu lembro de Gustavo Guga, né? Um abraço para ele e para todas as pessoas que ele pediu para eu mandar um abraço.
Tá.
Mas aí eu vou para Poço Fundo.
Pronto, né? Vamos lá.
Pessoal do sítio em Poeira, Logrador, meu avô, que mora lá em Poço Fundo, né? O pessoal, meus tios, primos.
Começa a deixar de sair candidato a vereador.
Não.
É o Zebinha Rural.
Para São Domingos, o Moná e a Rosa e sua filha Vitória, né? Sempre ouvindo o programa. E pessoal aqui das fábricas, as fábricas todas ligadas no programa Rádio Debate, a audiência do rádio. Mandar em especial aqui para Gangoff e para Moltec também. E para todo mundo que está ouvindo o Rádio Debate.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio.
Eu tenho que interromper, né? Porque eu tinha anotado aqui e os parabéns especiais para o prefeito Edson, né? A gente está aqui fazendo esse Rádio Debate especial e todas as felicitações para o prefeito Edson, que ganhou, diga-se de passagem, alguns presentes, né? O Dia das Crianças, um menino, foi comemorado aí nesse final de semana e também ganhou um presente da oposição que fica batendo cabeça, né?
Bom dia, Leone Souza.
Agora sim, Zebinha, posso dar bom dia? Pronto. Bom dia, Silvio, bom dia, Eusébio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia a todos presentes aqui na casa do prefeito, bom dia a você que está em casa, com certeza sintonizado no Rádio Debate, e um bom dia especial vai para o prefeito Edson Vieira, aniversariante do dia, e o nosso desejo é, como pessoa, como cidadão, é que Deus possa continuar abençoando a vida do Edson Vieira, como prefeito, como cidadão, e também a vida de toda a sua família.
Bom dia, Natália Ruda, pode escrever.
Pode crer, Silvio, um bom dia a todos os ouvintes, né? Haja vista, senhor prefeito, segundo as pesquisas, nós falamos diariamente de 45 mil a 50 mil pessoas. Na nossa rádio não existe impacto técnico, porque as concorrentes não têm possibilidade de acontecer isso, né? Aí eu vou mandar um abraço todo especial ao senhor prefeito, à esposa e toda a sua família, né? E você está completando uma idade nova, um menino adulto já, e está administrando Santa Cruz do Capibaribe. E em nome de Francisco Ricardo, eu saúdo a todos os secretários que estão por aqui, e em nome da política moral de Santa Cruz do Capibaribe, o nosso grande amigo Agostinho Rufino, essa enciclopédia política de Santa Cruz do Capibaribe.
Quando você falou na idade de Edson Vieira e disse em nome de Francisquinho, eu pensei, imaginei que você ia comparar a idade de Francisquinho e a idade de Edson Vieira, entendi que você ia partir para isso aí.
Porque o Francisquinho já passa do 6.0, né? Não dá pra gente comentar isso, né? Eu sim, eu é que posso me equiparar aqui.
Ah, o menino.
Do prefeito.
Seu garotão, né?
Exatamente.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia,
microfone, microfone azul.
É, o microfone azul, eu não sei antes, botou.
Por que deram o microfone azul a Ralf?
Não sei, o microfone aqui não foi escolha, não. Foi um sorteio. Jogado pra cima, caiu, foi esse aqui. Bom dia,
foi um vaqueiro, José. Vaqueiro.
Que foi o vaqueiro, assim, né?
Bom dia, José. Bom dia, Leone. Bom dia, Natálio. Bom dia especial para o prefeito Atzieira. Parabéns. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe sua gestão, porque se o senhor for bem sucedido na gestão, todos nós seremos aqui em Santa Cruz. E eu quero, em nome de todos que estão aqui, dar bom dia a todos que estão aqui, em nome do prefeito Augusto Rufino, né, que é uma pessoa que tem uma história muito bonita em Santa Cruz. E bom dia a todos vocês, ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM.
9h40, diga, Zabinha.
Não, é porque o pessoal sabe do histórico de Natal, né? De bater na mesa e uma mesa de
vinho. Essa
mesa de vinho.
Aí vai. Complica, viu?
Rapaz, foi hoje. Eu digo, rapaz, vai ser ali que tem uma sinuca ou aqui na mesa aqui. Eu digo, se for na de vida aqui.
Se eu soubesse que era de vida, eu tinha trazido na... perto do Zabumba. Eu tinha Zabumba. Ser mais fácil.
De volta ao Rádio Debate, aqui direto da residência do prefeito Edson Vieira, aniversariante do dia. E a gente, nessa parte agora, começa aqui, né, a conversar com ele, questão administrativa e tudo mais. Bom, bom dia a todos e parabéns, prefeito Edson Vieira. França, lá de Jataúba. Grande França, né? Um abraço, França. Bom dia para você. Sempre ouvindo o programa aqui. Edson, parabéns. Que Deus abençoe. De Michele, todas da Barra da Cruz. Né? Os parabéns aqui da Michele. Um abraço, Michele, para você. Um abraço você e todo o pessoal aí em Barra da Silva. O feriado de que é, Dielma? Segunda-feira, o título vai estar fechado em virtude do feriado do Dia do Comerciário. Não é isso? Dia do Comerciário na próxima segunda-feira, né? Então, não, o tipo você não funciona por isso. Segunda-feira o comércio fechado, apenas Moda Center que funciona local, né? E algumas empresas que está fechado na próxima segunda-feira. E o prefeito chegando aqui, os parabéns. Aqui está Michele, lá de Barra. Pronto, voltou. Bom, a Michele, lá de Barra da Cruz, a Michele, acho que é a filha de Zefinha, né? Zefinha e seu Adão, né? A esposa de Nin, parabenizando o prefeito. E também nós temos aqui o França, lá de Jataúba, também desejando felicidades ao senhor. Só ligar o microfone.
A gente agradece, né, a lembrança. E também a França, que é nosso amigo lá de Jataúba. França, que nos trabalhou muito tempo com o canal.
Verdade,
né? É um amigo que a gente tem um grande de...
Bom, voltou probleminha aqui de conexão apenas, mas
só.
Sim, diga.
Só fazer um registro aqui. A gente faz muitas críticas e quando acerta a gente tem que elogiar. Ontem eu tive prefeito na quadra lá da Cruz Alta. Eu quero parabenizar o senhor e sua equipe, o Rubinho, o Boy e o Zui, porque a quadra tá um brinco, viu? Tá excepcional, tá linda a quadra, então parabéns, Rubinho, e a sua equipe.
A gente volta aqui, 9h56, 9h56, vai resolvendo o nosso técnico aqui, né? O nosso...
E a outra coisa, Silvio, que eu queria falar ao prefeito também é parabenizar o prefeito...
Pela rua aí. Ó, Caetano Veloso, diga aí, Caetano.
O prefeito, parabéns o senhor e meu amigo Francisquinho, o Chico.
porque começaram lá na Rua Bahia. E Chico acabou de me dizer ali no café da manhã que não vai parar não lá na Rua Bahia, viu?
Muito bem.
Parabéns, Francisquinho. E parabéns, Rubinho, prefeito, por essas ações.
E em relação à Rua da Rua Bahia, a gente sabe que tem aquele transtorno todo na Rua Bahia e nós temos uma meta a atingir, que é terminar aquele canal, né, nas proximidades da Rua Bahia, e também a gente ter a felicidade de pegar recursos, né, para que a gente possa terminar a Rua Bahia. Acredito, estou acreditando, né, que a gente até o final do ano a gente termina toda a Rua Bahia, tanto o canal como na questão do calçamento da Rua Bahia, que não só ela, né? Eu tenho um apelo muito grande também do pessoal do Polo Espaca, que há 6 anos, né? Acho que o Polo Espaca foi feita a metade daquelas duas ruas que tem na Polo Espaca, e várias situações, mas a gente espera ter um cronograma e a gente possa executar, se não na totalidade, mas na sua grande maioria, a gente possa concretizar e terminar essa.
O senhor falou do Neco Aragão, foi?
Não, do Polo Espaca.
Ah, Polo Espaca. Ah, que o Naldinho aqui é do Neco Aragão pedindo atenção especial lá também. Prefeito, com relação ao calçadão, tem alguns problemas na localização, né, dos bancos. Me parece que até o quinto banco, né, que está havendo esse problema, que ficava praticamente no Bom Central. E segundo informações, teria, né, uma resposta. Tinha uma ideia que foi dada lá pelo uma das pessoas que vai utilizar o que está se sentindo prejudicada também desse vão, que teria a resposta já esta semana. Ele quer saber se foi definido já quem esse pessoal permanece ou que vai ser colocado em outro ponto que não haja prejuízo para eles. Como é que está essa situação?
Eu tenho conversado com o Sérgio, né, com o Bruno, que são totalmente responsáveis direto pela relocação do pessoal lá na feira. A gente dá autonomia ao secretário e monitora as suas ações. Quando a feira foi mudada, não é? E a gente, para você ver, a boa fé, nada sem ser estratégico, nem nada arquitetado. A gente transferiu e disse: o pessoal volta para a localidade. No projeto, e aí não, eu não me atentei, nem Bruno, nem Sérgio, ninguém se atentou. Se você ver, por que está dando esse probleminha? Todas as pessoas que... Primeiro, quer dizer que todas as pessoas que fizeram o recadastramento vão ser alocadas. Não tem perigo. E aí a gente pede até a compreensão de alguns que não receberam ainda os seus alvarás. É porque a prefeitura está demorando um pouco por conta do seu sistema e para resolver essas questões que estão sendo debatidas mais com a população. E aí as pessoas têm a garantia de que todos irão voltar para o calçadão. Isso aí não tenha dúvida disso. Né? E também... por conta que a prefeitura ainda não tinha colocado uma estrutura a mais dentro das lojas, dentro da administração lá do calçadão, para que todos possam pegar os seus alvarás. Mas, se você perceber, senhor, quando era feito o calçadão, se começava ali no canal, né? Todo mundo via que começava ali no canal. Com o novo parque, aquela parte do canal ficou toda ali para estacionamento. Consequentemente, foi...
Afastou
o povo. Sei. Também afastou porque se construiu no meio aqueles restaurantes que se tinha, que era atrás, que era na lateral. Se construiu no meio, em cada um, no azul e no verde, restaurante. Afastou mais um pouco. Né? Então, e também a mudança de número, porque tinha uma numeração diferente. Era de 1 a X, sempre tanto. Começou de 1 a 60, também do outro lado, no outro vão. No outro calçadão não tinha muitas esquinas, agora tem mais esquina do que no outro, né? Então teve essas mudanças e aí a população um pouco atenta com isso, mas o mais importante, eu tenho certeza, da população, nós vamos tentar resolver as situações, não é? Mas o mais importante, acima de tudo, é o ganho que a população está tendo com aquilo, é o ganho que o povo, que os confeccionistas vão ter. Se você analisar de bom senso o que era a feira e o que vai ser agora, é totalmente diferente. Se o povo tomar conta, porque é patrimônio público, o povo tem que tomar conta, nós vamos administrar com a compreensão do povo, porque não deve nada ao Moda Center aquilo ali. A única diferença, uma das únicas diferenças, é que o Moda Center é de alvenaria, e o nosso não é.
qual é a data de inauguração que está prevista?
Está prevista agora para o final de outubro. Mas a população fique ciente que só irá ter a transferência com todos os alvarás entregues à população. Nós vamos fazer um esforço maior durante essa semana. Consequentemente, eles estão atrás dos seus bancos para que a gente possa. A gente sabe que de domingo a 8 tem a eleição, a gente vai ver como é que fica essa questão. Mas agora, entre outubro, final de outubro, início de novembro, não vai passar. E tenha certeza, todos aqueles que vão receber seus alvarás, que vai ter sua banca, que vão se alocar lá dentro, e com certeza, eu tenho uma convicção que vão aumentar e muito os seus faturamentos.
Um abraço aqui, Michele. Michele, desculpa, eu fiz uma misturada tremenda aqui. Eu disse que Michele era filha de Dona Eva e Adão. E seu Adão, não é não. Michele disse, meu marido é Doda, filha de Dona Eva. Misturada, eu troquei tudo aqui, né? Então, mas é o pessoal de Barra da Cruz parabenizando o senhor.
Obrigado.
Desculpa, Michele, aqui eu sou péssimo nessa questão da economia, misturo tudo aqui, né? Mas deixa eu perguntar, antes da gente começar aqui, é sobre esse tema calçadão? Não, depois eu passo para os meninos aqui. Os meninos, olha só, né? Os meninos, eu queria saber...
Ei, Natália, a gente tá ali. A idade é quase o vento que eu vou.
Eu quero saber como é que tá a questão prefeitura e esse consórcio, o Conidé. A prefeitura, ela tá associada, ela não tá associada? Se não tá, vai se associar?
A prefeitura não é associada ao Conidé, não participa de nada do Conidé. A prefeitura ficou à margem de todo esse processo, não é? Não, se você me perguntar, eu sei que é João Alfredo Garanhuns, João Alfredo e Garanhuns.
E Vitória, né?
Não sei se Vitória é ou não, eu sei que, pronto, João Alfredo, Vitória e Garanhuns. Sim, eu tenho certeza que são essas três cidades. Santa Cruz ficou à margem. E aí, a gente já participa de um consórcio. Que, por sinal, eu quero até dizer que o CONIAP está funcionando. O CONIAP já está fazendo aí consórcio na área médica. O CONIAP já está fazendo consórcio na questão do resíduo sólido. O CONIAP está com estrutura em Caruaru, um escritório central e uma estrutura em Caruaru, que está dando assessoria através de Laércio Queiroz, ex-prefeito de Bonito, uma pessoa séria, uma pessoa idônea. Então, o consórcio que tem, que vários municípios também se associaram ao CONIAP, que estão fazendo um trabalho.
Não tem pretensão, né? Não, dentro
agora,
do CONIDÉ?
A gente vai analisar, até porque quer ver como é que é essa situação, o que é, qual o custo que tem para o município, porque a gente já está dentro de um consórcio. A gente parte para outro consórcio com essa situação. O que irá trazer? Né? Então, na verdade, nós não temos nada, absolutamente nada, com o consórcio, com o CONIDÉ.
Então tá, vai analisar para saber se vai
pegar. Analisar, ver como é que é. Espero que a prefeita de João Alfredo Maria faça o convite, né? Me parece que a sede é lá. Para que veja isso, eu acho que o consórcio, como está sendo agora o CONIAP, gerido pelos prefeitos, tem uma equipe trabalhando, porque o consórcio é uma prefeitura, né? O seu CNPJ, o seu CALC, tudo é como uma prefeitura, você presta conta. O seu presidente é o responsável por tudo que está acontecendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso.
Pois não, Eusébio?
Essa questão do Conidé.
Sei.
Foi feito algum convite para a Prefeitura de Santa Cruz no momento que estava se formulando esse consórcio?
Não.
Ou apenas veio...
Não foi feito nenhum convite, e aí a gente tem que ter a sabedoria, porque agora a situação é outra. Infelizmente ou felizmente, eu sabe que muitas coisas se tratam politicamente aqui em Santa Cruz. Às vezes se há um convite agora, estratégico, para poder mais na frente me pegar. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós, independentemente de ter um convite, nós vamos analisar com muita calma. Porque tanto faz eu entrar no CONIDÉ agora, como daqui a 6, 5, 6, 7 meses, se houver o convite da prefeita, que é onde tem a sede, que é Maria. Então, se houver, a gente vai analisar com calma. E se tiver alguma verba para vir para o CONIDÉ, por que não coloca para o consórcio? Coloca para o consórcio, os consorciados depois.
CONIAP, né, no caso.
Vão definir, não, eu estou falando do CONIDÉ, um exemplo. Se tiver de
vir
algum, eu já estou antecipando, se tiver de vir alguma emenda, tá, as estão faladas e abençoadas emendas. Se tiver de vir, não é? Por que não coloca direto para o CONIDÉ? Não, eu quero que, um exemplo. que Santa Cruz já está filiado. Ora, coloque dentro do consórcio, coloque, depois a cidade vai avaliar.
Prefeito,
se entra ou não.
Eu queria entrar nessa seara. Primeiro, eu acho que os deputados deveriam primeiro sentar com essa questão de verba, porque o senhor tem uma diretriz do seu governo.
Falar sobre isso.
Não é? O senhor tem uma diretriz do seu governo, todo governo tem. E aí o cara coloca, às vezes, uma emenda para uma coisa totalmente avessa ao que você está pensando para os próximos meses ou próximos anos do seu governo. Tem essa questão e eu queria perguntar ao senhor se o senhor realmente acredita nesse consórcio das usinas asfálticas.
Ralf, na questão, eu tô falando porque passou-se comigo, e a população, eu acredito que vai lembrar um pouco do que eu vou falar agora. 2008, eu candidato a prefeito de Santa Cruz do Caparibe. Eu fui à prefeitura, quem não lembra, quando eu fui à prefeitura levar a questão dessas benditas emendas lá, que era de Armando, era de Zé Mendonça, era de quem? E uma frase do prefeito, então prefeito Zé Augusto Maia. E ele disse lá nesse dia, a prefeitura estava cheia, acho que foi a primeira vez que teve uma reunião desse tipo. E aí é fulano, é ciclano. Zé Augusto olhou para mim e disse: você é deputado? Você quer dizer aonde vai fazer a obra aqui em Santa Cruz? Primeiro ganha a eleição aqui dentro de Santa Cruz. Seja prefeito, porque as suas prioridades podem não ser as minhas prioridades. Quem manda na cidade, quem faz as obras é o prefeito. Então ganhe uma eleição de prefeito e venha ser prefeito. Porque não é você como deputado que vai dizer onde é que vai fazer essa obra aqui dentro, não. E eu ali, eu guardei aqui para dentro de mim, não é? Aí chega agora, passa-se o tempo é senhor da razão. Aí chega Zé Augusto Maia e diz: não, eu quero agora que seja aqui, ali, aqui e acolá. Ora, e a prioridade, como você bem disse, do deputado é a prioridade da cidade? É a prioridade do que a gestão tem um planejamento? Não é? Isso não pode. Isso não pode. Um exemplo: se Bruno Araújo, Eduardo da Fonte, Mendonça Filho, Luciano Bivar não, que perdeu, outro aí, qualquer um, senador, Fernando Bezerra Coelho, bom, qualquer um deputado, chegar e dizer não. Ele senta com o prefeito e diz: eu vou colocar a emenda de 500 mil para Santa Cruz, vou colocar para infraestrutura, pavimentação. E aí a gente vai discutir, vai dizer: ó, foi a rua tal, 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 foi feito com dinheiro tal, tal, tal. Agora, eu já chegar com o prato, a comida, o talher, tudo pronto, não é dessa maneira, entendeu? E aí essa questão do Conidé, eu tô à parte, porque eu não sei, eu não sei qual é a estrutura que ele tem, eu não sei como vai ser a manutenção. Um exemplo, o Coniap eu sei, toda a mensalidade é de acordo com o percentual dos municípios. Um exemplo, município de 1.2 paga X, município de 3.0, que é o caso nosso, paga Y, não é? A MUP também está fazendo isso agora, inclusive eu estive no congresso terça e quarta, engravatada a CNN junto com a MUP. Então é dessa maneira. Do Conidé eu não posso adiantar nem falar, porque eu não sei como vai ser a manutenção dos insumos. Um exemplo, eu vi dizer que tem 5 milhões para insumo. Como é que vai ser isso? Esse insumo, como é que vai gerenciar? É o consórcio, é. Mas qual vai ser as cidades que vão ser beneficiadas? Aonde é que vai ser isso? Um exemplo, se tem 5 milhões de insumo, 1 milhão é para João Alfredo, 2 milhões é para Santa Cruz, 3 milhões é para Garanhuns. É dessa maneira, é. Então tá bom, é aqui. Então eu vou discutir aqui qual é a cidade. A obrigação parlamentar de um deputado é colocar a verba. Da maneira que ele coloca para a infraestrutura, claro e evidentemente que vai ter um monitoramento para se dizer qual as ruas que vão ser asfaltadas.
Bom, 10 horas e 10 minutos, 10 e 10. Natália, a esposa de Nin é Alexandra, você errou. 10 horas e 10, a gente vai para o intervalo.
Em cima, né? De mim,
né? A gente vai.
As besteiras dele e coloca para cima de mim.
Você falou para mim, só a
de maneira nenhuma.
Fiz assim e disse:
bata na mesa do homem, não quer de vidro.
É, vidro. Ah, bem. 10 horas e 11 minutos, vamos para mais um intervalo, né? A pessoa vai aproveitar para continuar comendo aqui. Natália tem pergunta, tem o Leone ainda. Na volta, eu gostaria que o prefeito falasse saber que existe uma preocupação muito grande. Inclusive, ontem, na Câmara, foi o Elinho que puxou essa questão do distrito industrial, que é uma preocupação. Exato. Nossa, existe uma necessidade, né? Não é de hoje, é de ontem, é de 10 anos atrás, Santa Cruz tem esse distrito industrial. Eu queria saber como é que está o andamento do projeto dentro da prefeitura. A gente volta já. Bom, de volta ao Rádio Debate aqui direto da residência do prefeito Edson Vieira, lotada inclusive a residência aqui, né? Augustinho Rufino presente aqui, Hildo Teixeira presente aqui.
Silvio, deixa eu mandar um abraço pra ele, pra minha joia rara. Ele transcende todas as barreiras radiofônica de Santa Cruz. Um beijo, Hildo Teixeira, velho. Tu é meu coração.
Aqui também a vereadora Jéssica. Me ajudem aqui.
Pipoca tá aqui, Val tá aqui, Gilmar da Saúde tá aqui.
Deputado Diogo,
deputado
Barbeirinho. Diogo
chegou aqui.
Deputado Diogo, Barbeirinho, irmão Val, né, que tá aqui. Já falei, Pipoca, Edmilson, Augustinho, né?
Cláudio tá ali, Cláudio.
Nosso amigo Elvis, que tá aqui também, enfim, vários amigos.
Queco
estão presentes.
É verdade, Queco também tá presente aqui.
Cláudio Serralharia ali, nosso amigo Cláudio. Silvio, os amigos do Santo Agostinho também.
A gente aqui no intervalo estava percebendo porque o Natália Arruda disse que estava com a idade parecida com a de Edson.
É
porque Edson a idade 3.8 e Natália 8.3.
Verdade. deixa. Ah, você passa o microfone pra ele, mas não pode não. Um abraço aqui pra Jailson da Belmac. Vi aqui o teu telefone, não dá pra atender agora, mas um abraço. Jailson da Belmac. Deputado Diogo Moraes, presente aqui. Eu vi o bom dia do deputado Diogo Moraes também, né? Que. Já posso dizer qual é o dia? Posso falar já?
Quinta ou sexta,
né? Na residência do deputado Diogo Moraes.
O senhor tá vendo o café, né? O senhor tá vendo o café como foi
aqui. O café tá, vendo, tem que superar. Cada casa tem que superar o café. Né? O café tem que ser bem superior.
Muito bom dia. Então,
o senhor
dia.
Não vai perder pro prefeito, né?
Bom dia, Ralf, Eusébio, bom dia, Leone, bom dia, Natália Arruda. E bom dia ao aniversariante do dia, né? Prefeito Edson Vieira, esse que não é, pra mim não é prefeito, é o meu amigo. Meu irmão, meu companheiro, dessa jornada tão, tão intensa, mas sobretudo de uma jornada que tem tido resultado na vida do povo, tem tido resultado primordial na diferença da modificação da vida do povo de Santa Cruz de Caparibe. E como um todo, posso dizer que Edson tem sido, além do prefeito de Santa Cruz, tem sido junto conosco. Buscado unir a região, buscado unir o polo de confecções em torno de Santa Cruz de Capibaribe para que a gente possa fazer essa região mais firme e forte. Então, esse não prefeito, mas para mim, esse meu amigo, esse meu companheiro, esse meu irmão, que tenha vida longa, que Deus possa abençoar, que Deus possa iluminar e trilhar o caminho que tem futuro, caminho que está começando, que há de Deus iluminar a cabeça de Edson, iluminar seus pensamentos, para que tudo que ele tem no coração, que eu convivo, sei, né, ele possa tirar do coração, que é bom, que é puro, e colocar na vida do povo de Santa Cruz de Caparibe, que é um futuro melhor. Então, para você, Edson, do seu irmão, do seu amigo, muitas felicidades, parabéns, que Deus te abençoe, muita saúde, paz, e que você continue tendo essa família maravilhosa e linda, né, chefiada aí para Alessandra, suas três filhas maravilhosas, e que a gente possa seguir em frente no futuro do povo de Santa Cruz de Caparibe. Parabéns.
Bom, o deputado aí a gente conversa já na oportunidade da residência dele, depois de comer bastante. Prefeito, eu deixei doar a minha preocupação, e eu acho que é a preocupação de muita gente que gosta da cidade, que vê, né, que há uma necessidade desse distrito industrial. Até dizia antes do intervalo que o distrito industrial, a necessidade não é de agora, a necessidade de 10 anos atrás, né? Como é que tá o projeto aqui na prefeitura? Tá andando, tá parado, em que pé está?
Eu tive a visita aqui de um representante da de pé. Inclusive eu fui olhar uma área aqui no caminho para Poço Fundo. Nós tivemos aqui uma oferta, Natália, de uma, porque a gente sabe que Santa Cruz é cercado de área particular. E aí tem pessoas que têm área muito, muito grande, falou que poderia até doar essa área para o Estado. E aí a gente foi olhar com o pessoal.
Para
o Estado. Para o município e o município para o Estado, para ter a viabilidade do distrito industrial. E aí a gente foi olhar a área. A área não fica na margem, fica dentro, né? E aí a DDPE falou que só para fazer a infraestrutura
e acesso
vai gastar um pouco, uma quantia boa de dinheiro. É uma área grande, mas que estava verificando. Fomos mais na frente, tinha uma área ao lado da PE. Só que a desapropriação é muito, pelo que o pessoal está querendo, o valor de hectare aqui está muito alto. E aí está nesses dois conflitos aqui, não é? se pega uma área mais barata, mas a infraestrutura é cara, ou essa outra área. E aí a gente começou o período eleitoral, a gente deu uma paralisada disso aí. Tem um novo governo, ele sabe desse anseio nosso aí, a gente vai retomar essa conversa. Sabemos que o distrito industrial, é bom a gente ter uma ideia. O distrito industrial que nós queremos fazer.
Desculpe. Então tá, por enquanto é questão apenas do terreno.
Localização da área. Para que a gente possa adiantar mais esse passo. Um exemplo. É essa área aqui. Pronto, aí vamos fazer a infraestrutura, vamos ver.
Quantos hectares?
Ah, tem uma área que é mais.
Tem a necessidade para Santa Cruz hoje.
Não, porque eles tinham um mínimo, né? Eles tinham um mínimo de 50 hectares, se não me engano. Aí tem uma área que é de 30. Esse é que é o perto da PE. Se a pessoa que tem ao lado tem mais 40 hectares entrar e dizer que está disposto, então a gente torna uma área de 70, 80 hectares aí. É super bom para a cidade, vai ser o suficiente. E tem uma outra área que é grande que falta fazer a infraestrutura. Então a gente está nesse. A gente definindo, o Estado apontando, dizendo que está pronto, aí a gente está com o pessoal agora. O pessoal quer pressa também aqui, não é? E aí o que eu estava dizendo, a gente quer um distrito industrial para ofertar condições para vir novas empresas para Santa Cruz, ou a gente quer um distrito industrial para ofertar as empresas que estão em Santa Cruz do Caparibe. Porque tem essas duas vertentes.
As duas não dá para... Né?
Seria
o ideal, né?
Seria o ideal, mas...
A
demanda, por exemplo, se for para comportar o que tem em Santa Cruz, não precisa dos 80, né? É bem menor a área. E aí, para a gente receber uma indústria de fora, o que é que se precisa? Precisa do primordial que a gente ainda não tem, que é a água, não é? E como é que a gente vai fazer isso? Então, tem essas duas vertentes, porque eu vejo muito o distrito industrial, Natália, para os confeccionistas daqui, que tem vários confeccionistas, tem sua empresa ao lado da sua casa, não é? E tem até uma passagem de casa para a empresa.
Hoje, inclusive, Santa Cruz até tem algumas empresas que estão começando a
ir para fora.
Por isso,
então, o que eu vejo muito é essa para alocar as empresas de Santa Cruz. Você tirar do centro e alocar lá. Agora, portanto, a gente não pode esquecer de que a gente tem que ter um atrativo. Com a duplicação da PS-160, com o término da BR-104, e se Deus quiser, indo até Campina Grande, se você sair de Natal, Campina, vindo para Caruaru, Recife, você vai estar tudo duplicado, até aqui. Então, como a gente tem uma oferta de emprego grande, e digo aqui, viu, os que os municípios estão passando por penúria é grande. A gente está passando por uma dificuldade grande. Não pense não. E municípios aí estão, terça-feira e quarta eu vi relato de prefeitos que estão com extrema dificuldade pela contenção de recursos.
Bom, agora são 10 horas e 30 minutos. Passar para o Leone, a pergunta aqui ao prefeito Edson Vieira. Disse o pessoal, tem muita mensagem aqui que eu leio daqui a pouquinho através do Torpedo. Leio algumas mensagens, eu acho que as perguntas todas não vai dar para o prefeito responder, vai ficar até para uma outra oportunidade de a gente receber o prefeito. Pois não, Leone?
Silvio, olha.
Bom, vamos lá, outro microfone aqui, passa o azul aqui pro Leone.
Pronto, me deu o azul, vamos ver se o azul me dá sorte aqui. Olha, só rapidinho, eu queria fazer um comentário a respeito disso que o prefeito aí falou, da questão do distrito industrial. Tem essa necessidade local das indústrias de nossa cidade, mas uma coisa que é muito debatida também em nossa cidade, talvez não seja debatido na necessidade real, que é realmente a atração de outras empresas para essa cidade, para que a gente possa criar um outro meio também de economia e de geração de empregos e rendas para o nosso município. Até porque toda a nossa cidade depende unicamente do comércio, da confecção. E se a gente conseguir, para o futuro, instalar indústrias diferenciadas do ramo de confecção também, seria interessante para a gente ter os nossos jovens no futuro aí empregados também em empresas diferenciadas da confecção, porque hoje você nasce em Santa Cruz, você está realmente condicionado a ser ou um fabricante ou ser um confeccionista ou ir trabalhar numa confecção. Se você tem aptidão para trabalhar numa indústria diferenciada disso, hoje infelizmente a nossa cidade não oferece essas condições. Mas mudando um pouco desse contexto do do Distrito Industrial, prefeito. Eu tive informação recentemente que o senhor, eu creio que agora no mês de novembro, começa a pagar o Bolsa Família Municipal, né? Uma das promessas sua de campanha, e agora o senhor começa a pagar a um número ainda reduzido de famílias. Aí a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: qual a perspectiva, ou qual a projeção que o senhor tem para que isso possa ser ampliado e possa atingir o maior número de famílias possível, já que o projeto que foi aprovado na Câmara ainda é um número muito resumido de famílias beneficiadas aqui em nossa cidade?
A questão do distrito, eu acredito que é bem pertinente a sua colocação, Leandro, que é uma grande dificuldade nossa aqui da gente ter uma outra opção de meio de vida econômica de Santa Cruz do Capibaribe. A gente sabe, e é indiscutível isso, 90% aqui da população economicamente é na confecção, é na sulanca, como bem diz, que teve um testemunho brilhante de uma pessoa no aniversário do Moda Centro, dizendo, ela foi de público e disse, há tanto tempo atrás, ela falou, X anos, a confecção não era boa daqui. Hoje eu posso dizer, a confecção é boa, eu compro produto bom, eu ganho dinheiro com a confecção aqui de Santa Cruz. Então, foi um testemunho livre de uma pessoa que estava lá falando. E na questão do Bolsa Família, Leandro, a gente tem uma perspectiva dentro de um planejamento, e aí a gente tem que ser coerente com o que a gente fala, com as condições financeiras de um município, com o que a gente vai colocando colocando no orçamento para o ano. A gente vai debater com a Secretaria de Finanças e Planejamento o qual percentual que a gente pode ou aumentar o número de pessoas ou reajustar aquele benefício que hoje é de R$50, que vai ser de R$50 para as famílias. Então, é uma coisa debatida. A Secretaria de Inclusão Social está fazendo esse levantamento do Cade Único. As pessoas estão se cadastrando, estão vendo, eles estão tendo um monitoramento para que a gente possa avançar e que a gente possa atingir um número de pessoas maiores. A lei nos faculta o direito de aumentar, e no ano da eleição, ele, se não me falha a memória, ficou até haver a mudança até maio, se não me falha a memória, não é isso? Até maio. De lá a gente não pode mudar, porque é um ano eleitoral municipal. Então, a gente vai ver isso com calma. Eu tenho que ter muita tranquilidade. Do mesmo jeito que a gente fez o Bolsa Universitário, a gente tem que ter uma tranquilidade para executar bem feito a questão do Bolsa Família, que vai beneficiar as pessoas que aí precisam comprar uma feira, que precisam pagar a sua escola, a água, bom, para o convívio humano da pessoa.
Bom, agora 10:35. Diga, José, algum complemento, é? É? Então, deixa eu passar para o Natálio Arruda. Pois não, Natálio.
Pois não, Silvio, pode crer, né? Muita gente telefonando, e eu quero avisar os amigos, eu não vou poder falar no nome do todo o pessoal hoje, não, que é muita gente, né? Muita gente pedindo. Salva o Rômulo do Zé Dedê e o Chuí.
Então você falou já.
Não, porque eles já dois falou, têm até me infernado aqui de tanto pedir, né? O Hugo, que está lá na Pactual, o Hugo, meu filho, não, e todo o pessoal. Então, prefeito, é um prazer estar aqui na sua casa mais uma vez. Se eu soubesse que tinha um café desse tamanho, eu não tinha comido uma papa de aveia hoje de manhã. Vim para cá já bastante forte. Mas eu vou fazer duas perguntas, que entrem números que eu poderia fazer. Primeiro, se corre a boca miúda em Santa Cruz do Capibaribe, eu acho que o senhor é quem pode explicar isso para o povo, que haja vista a BR, que estão construindo a duplicação entre Pão de Açúcar até o Moda Centro, a PE. Dizem a boca miúda que tinha o projeto da ciclovia, né? O pessoal que são muito interessados em Santa Cruz, haja vista que em Santa Cruz áreas de lazer são muito poucas, exceto o Parque Florestal. E o pessoal é preocupado com essa bendita ciclovia. Se fala que foi retirado do projeto grande parte e que tem apenas agora 1.500 metros para a ciclovia. Uma é das perguntas, e o senhor, como faz parte do comitê gestor da PE e faz parte também como comandante aqui do município mais interessado junto ao povo, eu queria essa explicação para o povão que estão na escuta. Outra pergunta, prefeito, eu pergunto ao senhor, não está na hora do senhor se mobilizar como o gestor maior da cidade, procurar as igrejas, Ministério Público, juiz, delegado, todo esse pessoal, né, para fazer um pacto pela segurança de Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que nada mais justo o senhor convocar todas essas igrejas, essas, é um movimento que tenha peso, né? Que tenha peso para que dê um basta aqui em Santa Cruz do Capibaribe sob a segurança pública. E nada mais agradável se o senhor tomar conta disso e juntar com quem tem forças e quem também traz o povo para que seja feito um ato em prol da segurança de Santa Cruz do Capibaribe.
Questão da segurança, Natália, concordo com suas colocações. A gente termina dessas eleições agora, a gente quer ver como fica a nova composição do governo, quem é o secretário de Defesa Social, para que a gente possa mobilizar a nossa cidade e a gente possa melhorar e ampliar o número de segurança, a segurança em Santa Cruz do Capibaribe. A gente vê essa dificuldade, eu tenho feito o possível, que a prefeitura tem apoiado todas as ações da Polícia Militar. Houve a troca do comando aqui em Santa Cruz. Estatisticamente, houve uma redução, mas está aquém do que a população precisa e necessita, né? O assalto à mão armada aqui está e cresceu, e aí a gente precisa dar um baixo, né? E eu concordo, é uma área que a gente precisa e tem que fazer com que possa avançar. O aparato que a gente está dando, as condições que a prefeitura não tem uma ajuda que seja, que a Polícia Militar ou a Civil precise da Prefeitura, que a Prefeitura não esteja ajudando. Agora, a gente precisa de uma atenção maior para que esses índices, não só aqui, porque aqui em Toritama, Brejo da Amado de Deus, está sendo o gargalo do governo do Estado. Então, a gente precisa disso com a máxima urgência, precisa da colaboração da população também, que a gente sabe que ela fica com medo de denunciar, mas a gente precisa disso para que a gente identifique. Quando há aquelas blitz aqui de moto, que é muito criticada aqui, é porque estatisticamente os maiores assaltos de Santa Cruz e a criminalidade está sendo de moto aqui, e por isso que há muitas das vezes fiscalização para que possa retirar esse veículo de circulação, aquele que esteja atrasado, e aí a gente às vezes questiona porque é na avenida, porque não é mais afastado. E aí é uma questão interna da polícia, eu fico também me perguntando, mas concordo com essa colocação, Natália. Eu acho que tem que haver e agradeço até essa sua sugestão para que a gente tome com as igrejas, com as associações, um pacto pela vida em Santa Cruz do Capibaribe, pela segurança. Na questão da ciclovia, é bem verdade o que você disse. A ciclovia tinha no projeto inicial a sua vinda de Pão de Açúcar até o Moda Center Santa Cruz. Houve uma mobilização dos empresários, das pessoas que iam ter as suas casas retiradas, que iam ter as indenizações, que iam sair. Tinha 200 desapropriações. E aí houve uma grande mobilização para que se pudesse verificar, porque ia haver prejuízo para aqueles que tinham. Para ter uma ideia, a igreja aqui, a igreja Beth Shalom, ela sairia a metade da igreja dali, ia sair. O Aeronildo iria ter que sair, o posto ia ter que sair, aí vai seguindo, o motel iria atingir, o showbô, e tô só lembrando, fora essa parte urbana aqui de Santa Cruz de Capibaribe. Com a retirada, e aí, como você disse, ficou a parte da ciclovia aqui do entorno, perto da Praça da Bíblia, mais para lá um pouco, até o Moda Center, que dá mais ou menos isso, 1,5 km, 2 km, acho que é 1,5 km, 1,700 me parece. Aí, foi retirado, e consequentemente as pessoas não vão ter as áreas desapropriadas, o guia. Passou de 200 para 50 desapropriações. E, diga-se de passagem, a gente sabe que em outras cidades tem ciclovia. Eu acho que é interessante, eu sou a favor da ciclovia. Acho que a gente tem que dar alternativa. Aqui dentro de Santa Cruz do Capibaribe a gente tem que dar alternativas para que o povo possa circular mais de bicicleta. Agora, infelizmente, nós não temos áreas disponíveis à margem da PE. O outro lado da PE-160 é onde está passando a adutora do Agreste. E aí não se poderia se fazer a ciclovia em cima da adutora, porque qualquer problema que tem da adutora ia ter que arrancar toda a ciclovia, toda a ciclovia para fazer o conserto na tubulação. Então, foi esse caso, infelizmente, ficou dessa maneira esse projeto que está aí do governo do estado.
Bom, 10 horas e 42 minutos, tá? A gente já está com tempo super esgotado, estourado aqui. O Zé Binho tem uma rapidinho aqui, só rapidinho para a gente começar a encerrar aqui e tentar atender pelo menos 10% aqui das mensagens.
Prefeito, o que todos os prefeitos do Brasil reclamam sobre a questão de estar no pires na mão, a falta de recurso e tal. O governo do estado, o ano passado, criou o FEM, né, que pôde fazer melhorias essenciais em alguns pontos. Eu pergunto ao senhor, né, porque o FEM desse ano, de 2014, ele tá atuando, vai atuar em algumas áreas pontuais, como a central de abastecimento, a uma AME Mulher e pavimentação. A gente viu na obra do calçadão e nas obras do FEM do ano passado que foram obras que começaram no tempo certo e terminaram no tempo certo. Isso vai acontecer com essas obras?
Deixa eu passar para a Leone, a tua, Leone, rapidinho.
A minha rapidinho
que
era dentro dessa, tem a ver com essa situação, a dificuldade que as prefeituras a nível nacional passa, e a informação que a gente teve até mesmo ultimamente pelo próprio contador da prefeitura na Câmara de Vereadores era que o índice que a prefeitura estava utilizando com a folha de pagamento era muito alta, estava um número de funcionários excessivo para a folha de pagamento. Então, a pergunta que eu faço é: qual a real situação financeira do município hoje para os investimentos com recursos próprios? Porque nós temos visto muitos recursos no município, mas convênios com o governo federal, governo estadual, e aí eu lhe pergunto qual a real situação financeira do município para que o município comece a ver também os investimentos com recursos próprios da prefeitura.
Eu tenho até aqui um dado, eu mandei pegar aqui, foi boa a colocação. Antes de ir para o Leão, dizer, Eusébio, que do FEM, nós temos toda uma programação, e aí foi quando Eduardo Campos teve essa brilhante ideia de que não tinha burocracia, era a tabela do Tribunal de Contas, a gente executava, a Secretaria de Planejamento dava o ok e a gente prestava conta. E aí se dividia em 4 parcelas, quer dizer, primeira parcela sai, com tantos por cento sai a segunda, tantos por cento a terceira e finalmente a quarta. Então a gente conseguiu fazer tudo isso dentro de um prazo. Hoje mesmo eu vi uma matéria que eu acredito que está equivocada do jornal do Folha de Pernambuco, falando que 2015 parece que não ia ter FEM. Eu estive com o governador lá em Gravatá e o secretário Gustavo, que trabalha na Secretaria de Planejamento, disse que já está preparando de 2015, o FEM 2015. Então, aquela informação acredito que está equivocada do jornal, até porque a gente é lei do estado de Pernambuco e a gente tem a certeza que o governador Paulo Câmara irá cumprir com essa programação. Então, o FEM deu essa facilidade para nós. E entrando no que Leandro está perguntando de recursos próprios de Santa Cruz, né, assim, quando a gente mantém 3 médicos no hospital, a gente já está entrando nos recursos próprios de Santa Cruz Caparibe. E aí eu vou dizer o porquê eu estou falando isso. Na hora que a gente mantém uma AME, é porque também a gente entra nos recursos próprios nossos. Porque às vezes a gente só pensa que recursos próprios é só o calçamento ou uma praça. Não, o recurso próprio é com isso que a gente está mantendo. Porque todo mês, quando eu passo 1 milhão e 100 para a saúde, é porque eu recebo. Eu recebo do governo federal. Eu recebo para manter o hospital municipal, Natália, manter a policlínica, manter o materno, 290 mil, é menos do que isso.
Até para o senhor manter a obra do convênio, precisa entrar o recurso próprio.
Eu não tenho essa condição. Entendeu? Eu recebo aqui, para ter uma ideia aqui, na área de saúde pública de Santa Cruz de Caparibe, eu tenho aqui a tabela todinha. Vou dar só um exemplo de fevereiro. Eu recebi do fundo a fundo, recebi 976 mil. E investi e botei da prefeitura 1 milhão e 70. Do FPM foi 583 mil. O total, 2.630.000. Minha despesa foi 2.727.000. Eu fechei o mês com menos 96 mil. Eu fechei março com menos 150, 200 em abril e assim sai. Por quê? Porque está havendo uma queda extraordinária da receita. Você sabe quanto foi minha parcela de FPM agora de outubro? Dia 10, dia 20, dia 30? Dia 10, 1 milhão e 20. Dia 20, a gente passa 400 mil para a Câmara. Eu recebi 220 mil. 220 mil. E dia 30, vou receber 495. Então dá 1 milhão, não dá 1 milhão e 800. Quando, na verdade, era para a gente ter aqui 3 milhões e pouco. Então é dificultoso. O que a gente passa, todos os municípios, é difícil. E aí eu vou lhe dizer, muitas das ações com investimento de pavimentação, que de contrapartida que a gente faz, é porque eu acredito muito em Deus, Deus tem me abençoado, e eu discuto muito, no bom sentido, com minha equipe, para fazer as coisas. Para fazer. E aí a gente faz uma complementação, você ganha a licitação, Natália, ganhou, tenho condição de pagar, assim, assim, assado, vai, vou. Então eu vou lá, porque não adianta dizer aqui, Leones, que a prefeitura vive no mar de rosas, que é caixa, não. Quando fala do percentual, o Valdeci está até um pouquinho equivocado sobre isso. Nós ultrapassamos pouquinha coisa da lei de responsabilidade fiscal, pouquíssima. Por que a gente passou? Porque a receita cai. Aí eu vou para isso aqui. Esse outro dado importante, eu gosto muito a gente tem que sair verificando números, indo atrás, indo buscar o que é que está acontecendo. Primeiro ano, 2013, aí eu, quando foi 2013, eu recebi 2 milhões e 800, o primeiro mês, de janeiro. Recebi agora em 2014, eu digo, opa, como vai ser bom? 3 milhões e 600, 800 mil a mais, né? Aí eu digo, beleza. Eu digo, vai ser um ano. Só que, esqueça janeiro. Dos outros meses, todinho pra cá, a média de diferença que dá de 150 mil de um mês para outro. Um exemplo, fevereiro eu recebi 3.700 em fevereiro de 13. Em fevereiro de 14 recebi 3.892. Em março, 2.700. Em 13 e 14, 2.300. E vai, consequentemente, vai vindo isso. Então, só a reposição do salário mínimo, só a inflação já come isso e ultrapassa. Essa é a verdade do que está acontecendo. É a reposição, não está vendo nem a reposição. Eu canso de me dizer, o PSF, Natália, custa pra gente quase 30 mil reais. E vem 8 mil, 9 mil reais do governo federal. Eu chego no Jaçanã, precisando. O Santo Agostinho precisa de um outro PSF, porque é muito grande a população ali. Aí a gente tem que ter os recursos próprios para tentar fazer isso. Então não é fácil. Agora eu tenho uma meta, um exemplo. De 2015, nós temos uma meta de pavimentar 40 ruas. Vamos dar um exemplo, eu tenho essa meta. E aí eu vou trabalhar em cima disso. Né? Fundeb, aqui para deixar aqui bem claro aqui. Fundeb, 100% do dinheiro do Fundeb é investido com os professores em Santa Cruz do Caparibe. 100%, a gente vai fechar o ano com 109%. Quando deveria ser 60% e 40%. Mas por que está acontecendo isso? E aí, vários municípios também tá tendo uma discussão sobre isso. O plano de cargos e carreiras que foi aprovado aqui, não só aqui como em outras cidades, está fazendo isso. Então, chega ao ponto de você dizer, ou você tem um real para ir fazer uma sala de aula, porque o dinheiro que é para vir não dá. Mas eu tenho que externar isso. E aí vem uma política aqui em Santa Cruz dessa maneira. É difícil, aí quero aqui dizer também, parabenizar de público a população, a minha equipe que tem feito um trabalho nas finanças, na tributação, é porque a gente tem que buscar, a gente tem acionado tanto a justiça como conversado com os contribuintes, que ajudem. Porque não é fácil você terminar o ano de 2015 e 14, que nós estamos terminando, com 90 ruas pavimentadas em Santa Cruz. É difícil.
Só para eu encerrar a minha parte, Silvio, eu queria perguntar ao prefeito, já que a gente está falando de problema, depois que o senhor sentou naquela cadeira, qual a grande desilusão com a política? O senhor teve uma grande desilusão? Eu achei que eu podia fazer de uma maneira e não vai dar para fazer?
Não, desilusão não. Mas, às vezes, a incompreensão é muita. Né? Mas a desilusão não. Eu sabia que tinha problemas. A gente chega. E é uma coisa bem pragmática mesmo. Já disse a nossa equipe. Todo segundo semestre tem um aperto grande nesse segundo semestre. Não é? E aí a gente tem que se preparar bem. E como a gente vive numa cidade sugênere, Santa Cruz do Caparibe, quer dizer, ela é uma cidade que não tem desemprego, graças a Deus, mas é uma cidade política, politizada, é uma cidade que todo dia se respira, que se fala política. E aí, se você não tiver bem de espírito, se você não tiver uma equipe boa, se você não for um cara de bem com a vida, é difícil, porque tá aqui, ó, esses debatedores aqui, tem outras rádios. Não é? É coisas boas que tem, é coisas ruins que sai, é pressão. A imprensa às vezes faz o papel dela, cabe a gente aceitar ou não, concordar ou não, mas faz o papel. E a gente tem que ter sabedoria para saber dialogar e avançar. Ser perfeito eu sou, de maneira nenhuma. Mas eu tenho a plena consciência, pelo que eu vi e pelo que eu fui recebido, não é todas as pessoas que têm a coragem, como eu fui de cara e como saí, ser bem recebido após praticamente dois anos de gestão, né? Agora, procuro melhorar, chamo, sou cobrador, aqui tem alguns da equipe, sou cobrador, cobro mesmo, não tenho isso, se tiver de dizer uma coisa, digo na hora, se errar depois tenho a humildade de pedir desculpa, chegar, ó, desculpa, tava de cabeça quente e tal, de sentar e conversar, porque eu vivencio aquilo, eu vivencio o município, né? E queria muito estar melhorando em outros aspectos que tem na cidade. Sei que é difícil, porque olha, toda cabeça é um mundo. Não é fácil você administrar uma máquina pública quando se tem vários interesses. E é bem verdade. Político, eleitoral e essa coisa todinha. Não é? A gente já vai viver um ano de 2015, mas quando for daqui a um ano e meio, eu já terminei esse ano. Daqui a um ano e meio já tá as convenções. Já tem as convenções de prefeito, já tem as convenções de vereadores, já tem aí o bloco na rua. Não é verdade? Então, a gente tá aí, agora procura registrar a presença do meu amigo Val, que tá aí, Hilário e Roberto Melo lá de São Domingos, Luciano Bezerra, vereador, que chegou aqui agora.
Bom, Valzinho, deixa eu fazer diferente, 10h53 é pra gente encerrar, mas atrasou tudo aqui, é evidente hoje também aqui, programa diferente, a gente vai para um intervalo para que seja possível bola cheia, bola murcha, a gente deixar a mensagem
E aí eu vou apresentar um negócio aqui a vocês. Quando, não sei se agora ou eu deixo.
Depois de intervalo.
Depois de intervalo.
Pronto. Porque deixa o pessoal aí na, né?
Pronto, tá bom.
É curioso, é uma bomba. O prefeito vai apresentar uma bomba depois de intervalo. A gente volta já. Deixa eu ver aqui algumas mensagens, poucas, porque não dá pra tudo não. Bom dia a todos, eu gostaria de saber do prefeito quando que ele vai tirar os currais lá aqui do Dona Lica 1 e 2. A gente não aguenta mais o fedor. É demais. Sem falar que as muriçocas, gabirus e tudo mais causados também por esses currais. Tem algum projeto, prefeito, inicial, não?
Tem um estudo aí para a gente ver bem com calma, direito, do mesmo jeito que a gente fez. A questão das barracas, a gente tem que pensar direito, com calma, como é que a gente faz isso aí. Pedir, desde já também, se eu pedir aos proprietários, aqueles que têm seus currais, que veja a situação do seu vizinho que está ali. Se é justo essa situação que se está. É dos currais aqui em Santa Cruz de Capari.
Bom dia, Silvio e debatedores. Primeiramente, parabéns ao digníssimo prefeito Edson Vieira. Estou aproveitando o embalo. Quero lembrá-lo da continuação da organização do trânsito, pois a rua Siqueira Campos está terrível. Vê se dá um jeito, prefeito. Minha moto quase todos os dias é derrubada. Não sei
segunda,
o que é que ele faz.
Segunda ou terça-feira.
É de lá em edição do mês. Um abraço.
Segunda ou terça-feira a gente tem uma reunião com uma pessoa que eu acho que vai nos ajudar também a avançar mais no trânsito aqui de Santa Cruz.
Bom dia, os clientes estão reclamando demais da buraqueira da PS 160 que vai para o Moda Center. Foi feito um trabalho, uma vez, por Francisquinho, né?
Pretende
repetir isso aí?
Não, inclusive eu recebi uma notificação da promotoria de Santa Cruz, porque eu fiz. Quando eu recebi, eu digo, oxê. Aí fui procurar saber por quê. Disse, não, porque é de obrigação
do Estado.
Você não vai botar o dinheiro do município. Não, eu digo. Aí comentei isso com o Geraldo Júlio em Recife. Eu disse, eu passei pela mesma coisa aqui na 101, se não me engano é 101, 104, 101, que corta Recife. Ele disse, eu fiz com o dinheiro do município de Recife e recebi também a notificação. Eu recebi, eu disse, mas é engraçado, quer dizer que é para ficar o buraco, aí tudo eu não posso fazer? Ela disse, você não faça. Eu recebi a notificação do promotor da época. E aí eu, aproveitando o gancho, eu liguei para Romero, Francisquinho ligou também, eu liguei, Romero disse a mim que era para quarta-feira fazer esse perímetro aqui de Santa Cruz, não começou, vou ligar de novo para ele, para pedir aqui e de frente ao Detran, ali no Marte Moda.
Quando eu caí naquele buraco da pé agora, eu liguei, Tetsu, direita, Francisquinho Manuel, ei,
não, rapaz, não.
Olha, eu tenho sempre parado na rua com o povo.
É complicado, né, essa questão. Né?
E eu explico que é uma PE. Agora ali estraga muito a imagem do prefeito.
Exato,
O prefeito é muito prejudicado. É prejudicado demais. Eu estava no Moda Centro na feira e o pessoal de fora dizendo, até o prefeito não está para os buracos. Não, digo, não é assim não, rapaz. Você não tem que saber mais ou menos como é.
Eu não posso fazer, infelizmente. Agora, eu disse, ninguém vai ficar, disse, é para ficar, eu digo assim, doutora. Doutora não, com o promotor. Eu digo, mas a pancada vem para cima de mim. Ela disse, não, mas aí não é obrigação sua, não.
Parabenize o prefeito por nós, Luana Rizomar e todos da família de seu Otávio Félix.
Um abraço, Luana, obrigado aí.
Nilson de Gugusão, um abraço. Prefeito, os bancos foram condenados, os bancos que foram condenados pela CELP, como vai ser? Os bancos, que bancos?
Os bancos da feira tá falando dessa.
É? Mas os bancos que foram condenados pela CELP, como vai ser? Vamos ficar sem energia nos nossos bancos e quem não tiver comprado o seu no final do mês, por falta de dinheiro, cartão, crédito, vai perder o que se deve.
A gente tem uma programação.
É LIC, manda um recado.
A gente tem uma programação pro final do mês. Claro e evidentemente que vai todo mundo, agora só vai com o banco. Não teve condenação de CELP nenhuma, isso é. É porque tem muito boato, muita história.
Eu não entendi, condenação de CELP.
Diz que o banco é de ferro, aí diz que a CELP tinha. Não, até porque a iluminação que nós vamos usar é a iluminação do parque, é a iluminação do pátio, né? Agora não teve condenação nenhuma do pessoal da CELP.
Bom, 11:07, passar aqui os pêsames e os... Hein?
Nayane lá da Assembleia de Deus Madureira. E com certeza está sintonizado no Rádio Debate. Está aniversariando hoje também, no mesmo dia do prefeito Edson Vieira. E a mãe dela, a sua avó, Dona Edith, lá da Rua 5, Selma, todos mandam os parabéns para ela.
Antônio Jordânia, um abraço, Antônio Jordânia. E também o galego Sivuca, né, que eu encontrei antes de ontem. Né,
Sivuca está completando abraço. Hoje também. Abraço para Sivuca.
Quem mandou um abraço também e os parabéns para o prefeito foi o meu amigo Mário Deda. Mário Deda.
Mário, obrigado, Mário.
Vamos lá, bola você, cheia e bola murcha, sim. Quer... A bomba que o prefeito disse.
Depois
que...
bola cheia e bola murcha.
Então segura aí, a bomba que o prefeito disse.
Se quem tiver nas outras áreas desliga e vem pra cá, tem bem pouquinho.
E olha, segura aí que o prefeito.
Meu amigo Jorge, um abraço. Jorge com o Pateta. Jorge com o Pateta, um abraço aqui.
Um abraço, Jorge.
Ô Silvio,
bola cheia da semana. Bola murcha.
Bola murcha primeiro. O bola murcha da semana vai para a Marina Silva. Né? Ela mostrou mais uma vez que ela é controvérsia ao extremo no seu discurso. Por quê? Marina, quando fez a junção com Eduardo Campos, ela fez Eduardo desmanchar um acordo que tinha com Ronaldo Caiado lá em Goiás, porque não queria conversa com essa turma do agronegócio, nem com turma ligada ao PSDB. Para você ter uma ideia, Marina não estava no fatídico desastre da aeronave, porque o evento em São Paulo, em Santos, era do PSDB. Então ela não queria conversa com o PSDB de jeito nenhum. Quando é domingo, né? Porque a Marina pregava a nova política. Domingo, para minha surpresa, Marina declara o apoio ao candidato Aécio Neves, dizendo, mais uma vez, das muitas que ela fez nessa campanha, engolindo o que ela disse. Então, bola murcha é para Marina Silva.
Lúcia do Cruz Alto, um abraço. Manda os parabéns para o prefeito também, Edson Vieira. Lúcia Cruz Alto, um abraço. Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana, eu tenho mantido essa minha coerência, né? Todos sabem dos meus posicionamentos, mas eu tenho mantido essa minha coerência. É lógico que a semana, latente aos olhos de todos, que a semana foi muito melhor para Aécio Neves do que para Dilma Rousseff. Então, bola cheia vai para Aécio Neves.
Zé Binha, bola murcha da semana.
Meu bola murcha, Silvio, e eu venho defendendo essa questão. É contra a campanha da presidente Dilma Rousseff, que tem puxado para baixo o debate da eleição presidencial. São ataques, muitos deles mentirosos, contra a candidatura de Aécio Neves, e ela tem feito um desserviço ao Brasil com esse tipo de debate, que é a campanha de João Santana, que até agora já criou-se uma brincadeira, né? Ela não tá sendo o João Santana que está orientando ela, é o Joel Santana. Aí ela, por isso que ela está toda confusa, né? O bola murcha vai para a campanha de Dilma Rousseff por esses ataques, muitos deles inverídicos.
Bola cheia da semana.
Bola cheia vai para o Aécio diante de suas vitórias no debate, né? A Dilma, ela trouxe esse debate, mas o Aécio está saindo melhor, né? Juntando tudo o que aconteceu durante essa semana, né, a investigação do escândalo da Petrobras também o beneficiou, e o Aécio teve uma semana muito positiva. O bola cheia vai para o Aécio.
Vamos passar então para Natália Arruda.
Abraço para Tarcísio, meu amigo Tarcísio.
Bola murcha
da semana. Melhorou da pata, mas olha, ouvindo aqui, eu já vinha com esse propósito. Bola murcha, a gente tem que dar aí para a mulher que deu o treco nela ontem, né? A Dilma Rousseff. Ela provou que ela é boa para apertar Marina, né? Marina que dizia uma coisa de manhã e meio dia ela dizia outra, meio dia ela dizia outra e de noite desmanchava novamente. Aí ela ontem enfrentou o rapaz lá de Minas Gerais, né? Candidato a presidente, o Aécio Neves. Uhum. E ela se viu tão apertada que depois deu um treco no fim do debate. Então a bola murcha para ela, né? E a bola cheia vem crescendo dia a dia, né? E não se iluda que pelas projeção é o presidente da República, Aécio Neves.
Leone Souza, bola murcha da semana.
Olha, deixa eu dar o meu bola.
Eu quero dizer a Ralf, não, que eu acompanho as pesquisas.
Foi fora do ar, pega o microfone.
Aí, Ralf, ele
toma o microfone dele. Toma o microfone dele.
Meu trabalho é diferente.
Toma o microfone dele. Toma o microfone dele. Pronto.
Natália, no bola murcha e o bola cheia é sagrado. Ninguém pode comentar nada não sobre o bola murcha e o bola cheia de ninguém.
Vamos lá, bola murcha da semana.
O bola murcha da semana, eu fui tentado até a mudar o meu bola murcha, que eu vim determinado para dar já hoje. Mas não vou mudar, vou dar realmente meu bola murcha para o governo do estado no tocante à PE-160 no perímetro urbano de nossa cidade. A falta de consideração, de um olhar com carinho, pra, principalmente para o perímetro urbano. Porque nós vivemos em uma cidade que depende unicamente da confecção. E o trajeto dessa PE que leva até o Moda Centro constantemente é alvo de críticas por conta desses benditos buracos. E o governo do estado muitas vezes vem, faz um tapa-buraco, tapa aqui e descobre ali. É,
inclusive, pagando por isso, né?
E até o prefeito sendo chamado a atenção do Ministério Público por irresponsabilidade do governo do estado, que não cumpre com seu papel como deveria cumprir com a nossa cidade. Então, bola murcha ao governo do estado.
Bola cheia da semana.
O bola cheia da semana vai para o vereador Elinho Aragão, que trouxe novamente à tona a discussão do Distrito Industrial e mostra que é um vereador que tem se preocupado com as discussões importantes desse município. Então, bola cheia ao vereador Elinho Aragão, que tem realmente trazido àquela casa de lei discussões importantes e no tocante essa da última semana, que foi realmente a discussão do Distrito Industrial de nossa cidade.
Bom, 11 horas e 3 minutos para a gente fechar o programa, deixar aqui o microfone à inteira disposição do prefeito Edson Vieira, mais uma vez parabenizá-lo, que Deus continue abençoando você, tá, Edson? Que até o Raul falou aqui, sucesso também na sua administração, porque sucesso na sua administração é bom para todos nós santacruzenses. Parabéns mais uma vez, viu? Felicidades.
Obrigado Silvio, obrigado a Natália, o Leones, Eusébio, o Ralf e a todos que estão aqui, não é, que vieram, os amigos da população de Santa Cruz Caparibe. A gente agradece as mensagens de carinho, de amor, de afeto nesse dia importante, né, para mim, ficando mais experiente, não é, junto com o Natália, né, a gente tá bem pertinho, a idade batendo uma na outra, mas a gente fica feliz em ter e tá aí administrando Santa Cruz e Caparibe com muito amor. A gente convida toda a população para hoje à noite estar presente lá na Avenida Pazuzinha, não é, vai ter a partir das 7 e 8 horas.
Na Pazuzinha.
Avenida Pazuzinha. 7 e 8 horas da noite, a gente possa estar lá comemorando o nosso aniversário, como também comemorando a vitória dos nossos candidatos aqui em Santa Cruz Caparibe. Haja visto que estamos muito felizes com a grande extraordinária votação que ambos os candidatos tiveram. E aí, dentro desse contexto, o que eu queria dizer é o seguinte: no dia 27 de setembro, eu que venho acompanhando, e todo mundo sabe disso, eu acompanho e monitoro, com pesquisa de opinião pública, a gente vê. E aqui eu deixo aqui essa parte, né? Porque não vamos mostrar o restante, que depois as outras coisas tem política eleitoral que está aqui. Eu posso até mostrar a de Marina com Dilma aqui. Marina e Dilma, 42,7 e 42,5. A diferença aqui foi 400 votos de Marina e Dilma aqui. De Dilma para Marina. Então a pesquisa estava certa. Recebi no dia 27 de setembro. E aí eu venho para a administração pública de Santa Cruz. Como o senhor avalia a administração do prefeito Edson Vieira? Boa 37, regular 31, ótima 21, péssima 5, ruim 3. E aí vai mais à frente. O senhor aprova ou desaprova a administração pública? 77,44 aprova e 16,9 desaprova. 4 não respondeu, 4 não sabe, 1,5 não respondeu. Então, essa é a satisfação e o meu agradecimento aos quase 80% da população que aprova a maneira que nós estamos administrando. Por isso que eu volto a frisar. Alguns entendem o recado das urnas. Outros têm a soberba e procuram não entender. A gente procura, a gente monitora e a gente vai atrás. Sabemos que podemos avançar muito mais, porque política se faz juntando. E a administração se faz também ouvindo. Ouvindo as pessoas, ouvindo um conjunto de pessoas que possam nos ajudar. E isso aqui a gente vem, uma vez eu tive a felicidade, mostrei um a você, eu estava de frente, mostrei, estou com essa aqui, fiz questão de mostrar a data antes aqui do dia 27 de setembro, porque
verdade,
a gente vem,
verdade.
A gente vem monitorando, eu venho vendo. Agora, precisamos, a gente sabe onde a gente pode atacar, a gente sabe onde a gente pode ir e pode não ir. E a gente sempre tem a certeza de que o povo está entendendo. E eu tenho absoluta certeza que o povo de Santa Cruz do Caparibe está entendendo. Quero agradecer a minha equipe de secretários, a minha equipe de diretores, a minha equipe de funcionários que estão nos ajudando a administrar, porque não é o prefeito Edson Vieira só, é um conjunto, Natália, de pessoas que nos ajudam e que estão juntos. Agradecer e quero, estou muito esperançoso que o governador Paulo Câmara vai nos ajudar muito em Santa Cruz do Caparibe, vai nos ajudar. Eu tenho intercâmbio junto com o deputado Diogo, com o governador do estado, acredito que sim. O deputado Bruno Araújo vai ser um parceiro importante. Eu quero aqui agradecer também a sua parceria, o seu apoio que tem nos dado, e agradecer a todos, de coração, o agradecimento, porque nós estamos, sem sombra de dúvida, eu tinha uma tabela aqui, Silvio, para mostrar um exemplo. Eu tenho aí um investimento de 2011, se não me falha a memória, na saúde pública de Santa Cruz, só para você ter uma ideia. Eu tenho, vou botar aqui, só esse dado aqui, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. No ano de 2011, no exercício, na aplicação de saúde, tem aqui, pelo tribunal, 34%. Ora, onde é que foi esses 34% em 2011 na saúde pública de Santa Cruz? Que todos nós aqui vimos que isso era crítica, era hospital fechado, era falta de medicamento, era falta de algo de errado. Porque eu investi 31% e a população veio. Então, se tinha demais 3% a mais, onde é que está isso? Porque tem uma diferença. Hoje, na pesquisa toda que a gente tem, a população, a saúde pública não é o contexto maior do que se tinha. E antigamente, eu tinha 70% dizia, não, saúde pública. Então, a gente sabe, é difícil fazer saúde, é caro fazer saúde, é caro, mas a gente tem avançado. E vamos fazer com que a gente possa avançar muito mais. Agradecer a todos aqui, presente, e dizer, viu, Ralf? Não concordo muito com aquele seu bola murcha para a Marina, não, porque só por um parênteses. Só um parênteses, viu, Silvio? Isso aí.
Pode não,
só um parênteses, sabe por quê? Independentemente dela ter tido a postura de não fazer aliança no começo com o PSDB ou com alguns segmentos, mas ela tinha que tomar uma posição agora no segundo turno. Ela não poderia se omitir diante do que aconteceu há 4 anos atrás. E aí, por ela ter tomado essa posição, porque ela também sabe, se ela não tomasse uma posição, então ela seria a senhora da razão? Só ela seria a certa? Não. Aí eu acho que ela optou pelo caminho da mudança.
Demanchou a rede, que nem tinha começado depois disso, mas tudo
não,
bem.
Só réplica, só dizer ao prefeito que eu respeito a opinião dele, mas só que a Marina, isso não foi pontual. Foi uma constante na campanha da Marina.
Não, sim.
Por exemplo, Marina colocava uma. Quando ela falou sobre homoafetividade, ela aguentou 2 tweets de Sila Malafaia e retirou o que ela tinha
dito. E também tem, vamos começar um debate aqui. A Marina Silva, ela não apoiou.
Fecha o microfone do Zé.
Não apoiou por apoiar. Ela teve uma diretriz programática que ela apresentou o Aécio e depois o Aécio fez uma carta de intenções, por isso que ela fez o apoio.
Vamos tudo junto aí e vamos seguir. Obrigado aí. Senão,
um abraço.
Daqui a pouco o Leandro pega também o microfone aqui.
Não, agora, vamos para as cartas de intenções, como se isso fosse algo que fosse cumprido nesse país.
Não, eu quero dizer.
Não, peço para você terminar. 11h29 no programa.
Deixa eu agradecer. Deixa eu agradecer a Ludinha e a Alessandra. Ludinha, a Alessandra e a Rose. A Rose. Diogo, leva a Rose na tua casa na próxima semana para fazer um cachorro quente desse que ela fez hoje aqui. Eu comi 15. Obrigado a todo mundo.
É sexta, quinta ou sexta-feira?
Ricardo também.
Pronto, então tá definido. Sexta-feira de hoje, há 8 dias, na casa do deputado
Gil Moraes. A logística aqui, o Anderson Figueiredo e o meu amigo Geraldo Moura aqui, o competente e assessor aqui.
A Priscila, né?
Um abraço.
Priscila, Priscila chegou no fim para ver se estava tudo bem.
Foi, né? Agradecer
agora, a ele.
Natália não quebrou a mesa, né? Natália não quebrou a mesa de
tarde. A todos aqui, Natália, hoje.
Meu amigo Tita.
Eu vejo tanto pancada, né? Vejo quando a Natália tá lá. Eu digo, se for, bota na sinuca ali.
Meu amigo Tita, um abraço.
Agradecer a todos que estão aqui, né? Obrigado, todos os vereadores, secretários que estão aqui. E o público que nos ligou e que também veio...
Que veio assistir.
Veio assistir nos visitar aqui. E hoje à noite, viu, Silvio? Sim. 7, 8 horas da noite, na Paduzinha.
Tem o quê?
Garota de Goz e firma aí. E até Garota de Goz e firma.
Aham.
Festa do prefeito. É pago com dinheiro do prefeito.
Ah, Joilson, cadê o recado de Joilson?
Ó, Joilson mandou um recado, vamos faturar. Joilson tá dizendo que hoje costura reta, lá na Belmarco, só 800.
Eu vou perder o leite das crianças, você sabe que é comigo isso.
Ô, Natália, então diga, diga que lá na Belmarco hoje a costura reta tá R$850.
Diga aí.
Imperdível,
lá ela não tá só por R$850. Aí você faz uma pesquisa no mercado.
Não, mas tá agora, R$850.
Não, mas passou. Ele ainda faz um desconto. Vai um desconto. Chegando lá dizendo que é Natália Arruda que falou.
Olha, com Natália
com certeza
vai quebrar.
Ele faz um desconto lá, o Joilson. Que é o rei, né? O rei das máquinas de costura em Santa Cruz do
Caparibe. Mas a costura reta
e
tá
além
quanto?
Disso.
A costura reta dá quanto?
É R$850.
Pronto.
Mas tem desconto. Se chegar com outra. Se você chegar com o preço da concorrência a menos. Ele também dá o desconto.
Além,
né? E vem aí
que
também.
Tá Natália,
e vem aí também. Aí vem aí também a casa de peças lá da Belmarco. Aí 11, é que 22. Tem desconto.
Tchau.
Rádio Debate Polo FM.